Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, com a presença do nosso antigo colega, deputado Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu, que tem desenvolvido um trabalho muito relevante, muito importante e que nos interessa acompanhar sobre a institucionalização, digamos assim, das relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Existem já documentos que estão em preparação, que serão, creio eu, em breve submetidos à Conferência de Presidentes do Parlamento, no Parlamento Europeu. É um trabalho que nos interessa acompanhar e conhecer, e por isso agradecemos, obviamente, a presença do deputado Paulo Rangel para nos dar a conhecer e fazer o ponto da situação em que nos encontramos neste campo. É um tema recorrente, que tem sido debatido em várias reuniões, ainda há poucos dias na Conferência de Presidentes de Comissões de Parlamentos Nacionais relativas aos Assuntos Europeus, em Budapeste. Mais uma vez, as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais vieram à baila em várias intervenções, e é um tema que temos, de facto, de estruturar e de consolidar. Este trabalho é um trabalho, obviamente, necessário para isso. Não me alongarei mais, darei de imediato a palavra ao deputado Paulo Rangel para nos fazer a sua apresentação inicial deste tema, e depois teremos a oportunidade de debater o assunto com ele. Não sei de quanto tempo dispõe, não sei se...
Quanto tempo fizer.
Bom, enfim, então estamos à vontade nesse caso. Senhor deputado, tem a palavra.
Eu, em primeiro lugar, queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Dr. Vitorino Canas, a que me ligam laços de grande cordialidade e, para além disso, de grande afinidade intelectual, com quem aprendi muito nesta casa e por mais de uma ocasião, nomeadamente nas questões, diria eu, mais de constitucionais.
Não é.
Ou
sim, das outras, mas destas.
Em matérias constitucionais, enfim, regimentais, ou matérias, enfim, muitas vezes ligadas também a assuntos de justiça, ou que envolvem geralmente o direito. Portanto, não queria deixar de dizer que é com imenso prazer que aqui estou, e especialmente que aqui estou sob a presidência do Dr. Vitorino Canas. E depois, naturalmente, cumprimentar todos os colegas, que é sempre um prazer rever. Aliás, alguns tenho reencontrado a miúde em fóruns europeus e outros, enfim, quando não os vejo pessoalmente, vejo pelo menos pela televisão, no meu caso da deputada Cecília Honório, por exemplo. Portanto, estou em ligação com todos, portanto, é para mim muito grato estar aqui. Ia dizer que eu estruturar a minha intervenção com três ou quatro conteúdos diversos, embora todos eles relacionados. Um é justamente o relatório, se quisermos, as chamadas recomendações que um grupo de trabalho nomeado pelo Presidente do Parlamento Europeu, um grupo de trabalho de 7 ou 8 deputados, fez sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, mas que, apesar de tudo, eu acho que não é talvez a coisa mais interessante para aqui se trazer, no sentido em que o relatório está disponível para todos e é bastante claro na sistematização que apresenta. Depois, uma segunda frente que eu gostaria de abordar, e todas elas estão ligadas, mas que eu acho que é a mais importante de todas, era fazer um estádio de apreciação da relação constitucional ou política que hoje existe entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, nomeadamente à luz da minha experiência, não apenas neste grupo de trabalho, mas como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE para as relações com os Parlamentos Nacionais, o que significa, portanto, que eu tenho um trabalho que é no âmbito do grupo parlamentar, mas de relação com todos os Parlamentos Nacionais, e, portanto, tenho estado praticamente, enfim, em todas as capitais europeias e recebido todos os líderes parlamentares da minha área política, mas que para este efeito, sinceramente, eu julgo que a área política não é necessariamente decisiva, porque quando estamos a falar com Parlamentos Nacionais, muitas vezes a posição que nos é apresentada pelo grupo político é uma posição nacionalmente partilhada em ampla medida e é, portanto, uma posição institucional, e por isso eu acho que valia muito a pena ver isso, até à luz também das últimas conclusões da COSAC, que são vistas com extrema preocupação no Parlamento Europeu. Seja as conclusões de Bruxelas, seja as conclusões de Madrid, portanto, acompanhando a presidência espanhola e depois a presidência belga. As de Estocolmo ainda não apresentavam o mesmo tipo de problemas porque o Tratado de Lisboa ainda não estava em vigor. Aliás, ainda não estava ratificado quando decorreu a COSAC de Estocolmo. Diferente quando ocorreu a chamada Conferência de Presidentes dos Parlamentos, em que esteve o Presidente Jaime Gama e o Presidente Buzek, onde as questões que se põem na COSAC se têm imposto também com grande intensidade junto do Presidente do Parlamento Europeu. E depois uma terceira nota que lhes queria dar e que está relacionada com isto, tem a ver também com um processo que é extremamente importante para o equilíbrio europeu, que é a posição do Parlamento do Reino Unido neste momento, por causa da chamada European Union Bill, que está a ser discutida na Câmara dos Comuns, vai passar agora para a Câmara dos Lordes. Eu até não sei se na Câmara dos Comuns já não foi aprovada e, portanto, passou para a Câmara dos Lordes. Eu estive no dia 27 de janeiro passado, quer numa audição na Câmara dos Comuns, quer numa audição na Câmara dos Lordes, com mais do que uma comissão, no caso da Câmara dos Comuns, com a chamada Subcomissão para o Escrutínio Europeu e com o Ministro dos Assuntos Europeus, ou Secretário para os Assuntos Europeus, que tem aqui um papel decisivo porque é o proponente dessa bill, ou dessa proposta de lei, ou projeto de lei, se quiserem. É uma proposta de lei porque vem do Governo. E depois, também à tarde, onde achei, apesar de tudo, bastante mais interessante para os deputados europeus, na Câmara dos Lordes, o Comitê de Assuntos Constitucionais e o Comitê de Assuntos Europeus. Ambos, talvez com um conhecimento muito mais profundo dos problemas que se levantavam, mas isso tem interesse porque, a propósito disso, podemos fazer algumas variações sobre o momento constitucional que se vive nas relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais e nas relações, se nós quisermos, entre os Estados-membros e a União Europeia, porque, de alguma maneira, neste momento, há aqui quase que uma espécie de câmara de eco, digamos assim, em que os Parlamentos Nacionais estão a fazer ecoar muito a posição dos Estados respectivos, isto é, dos governos e, portanto, do Conselho. Mas sobre isso falaríamos já. O que eu queria dizer a respeito do relatório que este grupo de trabalho fez, este é um grupo presidido pelo deputado Martínez Martínez, enfim, que é um político espanhol de grande prestígio da área socialista, que teve aqui um papel muito interessante, embora, curiosamente, tivesse três deputados britânicos, um liberal federalista, um conservador totalmente cético, e um que era conservador e passou a ser liberal, e, portanto, nós não sabemos bem. Mas, portanto, a influência britânica em 7 era de 3, o que é uma coisa pouco comum. Basicamente, devo dizer que o relatório que foi apresentado pelo Grupo de Trabalho não me parece um relatório que mereça uma grande, digamos assim, controvérsia. Porque ele, essencialmente, ao contrário das discussões que se debruçaram muito sobre o conteúdo das relações, portanto, sobre a tal segunda parte que eu traria aqui, segunda e terceira, entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, o Grupo de Trabalho, no relatório que apresentou, procurou apresentar uma versão técnica ou neutral, se nós quisermos assim, e, portanto, procurou escalonar aqueles momentos ou aquelas ocasiões em que pode haver relações entre as duas instituições. E, portanto, basicamente, o que faz o relatório é procurar, por um lado, para o Parlamento Europeu, definir agendas internas e coordenação, porque nós temos imensas atividades, portanto, como sabem, o Parlamento Europeu tem uma forma de funcionamento quase caleidoscópica, quer dizer, está em constante, estão a acontecer coisas ao mesmo tempo, umas que são verdadeiramente atividade parlamentar, outras que resultam ainda dos tempos em que o Parlamento Europeu não era um verdadeiro Parlamento e, portanto, são um pouco mais de folclore, mas têm a ver também com a ideia de divulgar o conhecimento de cada uma dos Estados e das suas regiões junto dos outros colegas. Portanto, o Parlamento Europeu tem uma atividade muito fervilhante a vários títulos e, portanto, torna-se muito difícil calendarizar as coisas. Portanto, o grande esforço é termos justamente um conjunto de eventos em que envolvemos os Parlamentos Nacionais e que esses eventos estejam calendarizados, porque isto também para os próprios deputados nacionais é problemático sob vários pontos de vista. É problemático, primeiro, sob o ponto de vista da logística e do próprio financiamento. Há parlamentos que têm, por exemplo, o caso do Parlamento Alemão, tem uma representação em Bruxelas com mais de 40 funcionários, Isto dá a ideia de que o acompanhamento dos assuntos no Parlamento Europeu é extremamente forte por parte do Parlamento Alemão. Há outros Parlamentos que têm todas as condições para enviar os seus representantes a todas as reuniões. E há Parlamentos, por exemplo, dos países bálticos, por exemplo, que têm extremas dificuldades financeiras para poderem fazer deslocar os seus representantes. Portanto, isto obriga a uma logística que o Parlamento Europeu tem vindo a apurar para tentar conseguir uma representação, digamos, equilibrada de todos os países. Isto significa estabelecer um calendário de atividades que possa permitir até fazer orçamentação, significa um esforço que não se tem conseguido de que o Parlamento Europeu ele próprio financiasse a vinda de parlamentares nacionais, pelo menos em países que estivessem em estado de necessidade, e hoje são bastantes, não é? Aqueles que se encontram nessa situação, mas isso também não foi ainda, não é um achievement, não é uma coisa que tínhamos conquistado. Pois, basicamente, o que é que se faz aqui? Faz-se uma classificação, se nós quisermos assim, das reuniões que existem. As chamadas reuniões interparlamentares das comissões, portanto, uma comissão pode fazer reuniões com as outras comissões, as reuniões parlamentares conjuntas, que são aquelas que são temáticas e, portanto, têm representantes do Parlamento enquanto tal, e depois as chamadas reuniões conjuntas de comissões, que são uma outra forma. Portanto, isto basicamente é uma classificação que não tem, sinceramente, do meu ponto de vista, uma grande relevância. Portanto, aqui o que nós temos é um catálogo de todas as iniciativas. Fala-se muito no reforço de algo legislativo. Há uma coisa nova que teria muito interesse. Eu acho que aí o Parlamento Português, que aliás tem, como sabem, um registro impecável, sob o ponto de vista da colaboração com o Parlamento Europeu, nomeadamente produzindo pareceres e opiniões para serem consideradas, está nos rankings sempre num lugar de grande destaque. Quando não está em primeiro, está quase em primeiro. E, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus aqui tem sido altamente produtiva quando comparada com outros Parlamentos. Mas a ideia que se tem agora é, por exemplo, os relatores de iniciativas no Parlamento Europeu, relatores sobre iniciativas legislativas, passarem a ter uma espécie de conferência de relatores, isto é, terem relatores em cada Parlamento Nacional que possam produzir, de alguma forma, com eles, produzir trabalho. Está aqui essa ideia desenvolvida. Depois temos aqui, enfim, uma cooperação a nível dos Presidentes dos Parlamentos, que eu considero que é essencial para se dar algum passo, a cooperação da COSAC, que aliás tem sido extremamente complexa, porque, como sabem, com o desaparecimento da União Europeia Ocidental, e, portanto, ficou o problema das políticas de defesa e das políticas de segurança comum, saber se há ou se não há uma Assembleia Parlamentar. Há muitos parlamentares europeus, a grande maioria, é contra a criação de uma Assembleia Parlamentar para estas matérias, pretende que isto seja feito no âmbito, digamos, dessas trocas entre comissões. Eu, por acaso, acho que valia a pena ter uma plataforma só para estas matérias, porque elas são extremamente sensíveis e dizem geralmente respeito àquilo que os Estados consideram os seus domínios soberanos, e por isso valia a pena ter uma apresentação parlamentar expressiva e não uma espécie de iniciativa puramente conjunta a partir do Parlamento Europeu. E, portanto, depois aqui há uma outra coisa que se pretende desenvolver, que são as videoconferências. Poderia, de facto, especialmente em algumas audições, facilitar a vida, mas para isso era preciso também. Isto põe sempre problemas logísticos de toda a ordem, porque não é apenas a questão dos custos de instalação desses materiais e da sua compatibilização no espaço dos 27, é também o custo do multilinguismo, portanto, da tradução ou da interpretação simultânea, que é extremamente complexa de se fazer e, portanto, que é extremamente cara e extremamente dura. Portanto, o que eu dizia é, basicamente, este relatório é, no fundo, uma espécie de elenco do status quo e da afinação de certos instrumentos no sentido de melhorar as relações. O relatório em si, eu julgo que não traz nada de verdadeiramente novo e de verdadeiramente importante. Ele faz, no fundo, uma sistematização do que existia, introduz alguma ordem, introduz uma ideia de previsão, de calendarização para permitir as deslocações, introduz também uma certa racionalização, não haver reuniões a mais, que era um dos problemas que existia, porque isso obviamente dispersa as atenções, e, portanto, no fundo tem esse objetivo. Há aqui, curiosamente, uma referência a uma proposta que eu tenho vindo a fazer e que tem feito o seu caminho, mas que não está ainda aceite, digamos assim, mas está, tanto que só consta do preâmbulo do relatório e não propriamente da sua parte expositiva, que é a ideia de se fazer uma espécie de debate do Estado da União simultâneo nos 27 Parlamentos Nacionais. Portanto, a ideia seria que o Parlamento Europeu e os 27 Parlamentos Nacionais reservassem uma semana por ano, seria a mesma em todos, em que fariam um debate com os deputados europeus. Portanto, um debate em plenário, não um debate em comissão, mas um debate em plenário em que interviriam os deputados europeus daquele país e os deputados nacionais sobre questões europeias, que seria o Parlamento Nacional é que modularia, digamos assim, a forma como o debate decorre, de acordo com as suas tradições, e até o seu agendamento. Mas, no fundo, seria uma forma que é um pouco estranha do ponto de vista constitucional, mas dos deputados europeus prestarem contas e assumirem uma certa responsabilidade diante dos seus Parlamentos Nacionais. Claro que isto não pode ser visto desta maneira, porque obviamente são dois parlamentos com legitimidades democráticas próprias, mas pelo menos seria uma forma de fomentar esse diálogo. Eu devo dizer que a esse respeito, enfim, há muitos colegas já tentaram introduzir aqui propostas ou emendas, por exemplo, que pretendiam, e seria ótimo, que fossem deputados cruzados, não deputados nacionais, mas deputados europeus de outros países a irem a cada Parlamento Nacional, mas isso obviamente teria os problemas do multilinguismo, teria os problemas de saber quem vai aonde, porque é que há de ir os alemães, por exemplo, à Lituânia e não à Grécia ou a Chipre, e, portanto, de repente se criava aqui uma grande complicação. Portanto, a ideia seria esta, e seria quando 18 Parlamentos Nacionais adotassem esta proposta, o processo poderia começar a funcionar, seriam dois terços, porque há Parlamentos que provavelmente nunca na vida aceitariam este tipo de plataforma. Embora em muitos Parlamentos aconteça isto que acontece hoje já, que está a acontecer, aliás, neste momento, que é os deputados europeus deslocarem-se às comissões, isso hoje é praticamente uma praxe instituída na maioria dos Parlamentos, e em alguns casos mesmo ao plenário. Portanto, também tem havido isso. Julgo que isso seria um passo interessante, por exemplo, o Parlamento português organizar uma sessão em que os deputados nacionais pudessem ter, num equal footing, quer dizer, num mesmo plano, a possibilidade de discutirem questões europeias com os deputados eleitos no Parlamento Nacional, embora deva dizer que, obviamente, isso, por exemplo, podia ser feito numa das chamadas semanas de círculo, que é esta em que eu estou aqui, que são as semanas verdes, dois em dois meses, ou de dois e meio a uma semana dessas, e, portanto, os deputados estão mesmo para vir ao círculo. Ora, no caso português, até o círculo é nacional, e, portanto, teria todo o cabimento vir aqui um dia, por exemplo, a um debate mais alargado, em que estivessem os vários grupos parlamentares, exprimissem as suas visões, trocassem, enfim, isto poderia ser feito talvez em comissão, poderia ser feito talvez em... Mas acho que se podia adensar isso. Acho que valia muito a pena. Mas, enfim, dito isto, eu queria então passar para aquilo que me parece, apesar de tudo, o ponto mais importante e que, devo dizer, foi objeto de amplas discussões, muito, muito vastas e densas, neste comité, neste grupo de trabalho, neste steering group, mas que nunca não foi vazado para aqui, porque, no fundo, é uma apreciação política, é uma leitura política. Portanto, aquilo que eu devo dizer é o seguinte, depois do Tratado de Lisboa, aquilo que se esperava era que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu entrassem numa fase de grande cooperação, porque o Tratado de Lisboa tem, sem dúvida, dois efeitos, para mim são os mais assinaláveis. Um é aumentar francamente as competências do Parlamento Europeu, a ponto de nós podermos dizer hoje que o Parlamento Europeu é um verdadeiro Parlamento, já sem dúvida nenhuma, e devo dizer que isto isto não é um wishful thinking, é algo que todos os dias é evidente. 80% da legislação relevante em toda a União Europeia é fabricada nas instâncias europeias, e uma grande parte é no processo de co-decisão que tem em equal footing o Parlamento e o Conselho. E isto até nas relações internacionais. Eu devo lembrar aqui que o Sr. Barack Obama descobriu o ano passado, talvez por esta altura, que existia o Parlamento Europeu, porque nunca se tinha dado conta disso nos Estados Unidos, mas quando foi chumbado o chamado Acordo SWIFT, negociado entre a Comissão, com o mandato do Conselho, e a administração norte-americana, para a troca de dados financeiros de cidadãos europeus com vista ao combate ao terrorismo, quando isto foi feito e o Parlamento Europeu reprovou, não ratificou, para usar uma linguagem constitucional tradicional, se trata-se de um procedimento de ratificação, é um acordo internacional, e o Parlamento é chamado a ratificar essa posição. Quando o Parlamento recusou a ratificação desse tratado, as negociações vieram para a estaca zero. E a administração norte-americana e o Conselho e a Comissão foram obrigados a alterar as suas posições. E, portanto, isto significa que até mesmo do ponto de vista internacional, existe hoje uma atenção grande no Parlamento Europeu. Eu devo dizer que hoje é comum o embaixador dos Estados Unidos de cada capital, incluindo no caso português, ter reuniões com todos os deputados europeus. É comum. É comum o embaixador dos Estados Unidos em Bruxelas, junto à União Europeia, ter reuniões com vários deputados europeus dos diferentes grupos e das diferentes nacionalidades. Isto não é por acaso, é porque, entretanto, descobriu. Isto só começou em rigor com esta força a partir da recusa do acordo SWIFT. Mas desde então, porque há outros acordos que estão em negociação, isto passou a acontecer. Portanto, um dos efeitos do Tratado de Lisboa foi o aumento, claro, das competências do Parlamento Europeu. Um outro foi o reconhecimento, pela primeira vez, dos Parlamentos Nacionais como atores europeus diretos. A capacidade que têm hoje de jogar um papel europeu. Porque eles já eram reconhecidos, como é evidente, como atores europeus indiretos, porque eles controlavam a política europeia dos seus governos e, portanto, nessa medida em que controlavam a política europeia dos seus governos, tinham uma influência proporcional ao peso do seu país, digamos assim, na política definida pelo Conselho de Ministros. E, nomeadamente, pelo Conselho Europeu, portanto, a cimeira de chefes de Estado e chefes de Governo, que ocorre pelo menos uma todos os semestres, enfim, até mais que uma. Portanto, e agora tem muitas mais, porque, enfim, o Presidente Van Rompuy tem vindo a convocar, nomeadamente por causa da crise financeira, a miúdo o Conselho Europeu. E agora, como sabem, até já o Conselho da Eurozona, pelo menos dia 11 de março, vai reunir, portanto, enfim, começa-se a multiplicar os encontros ao mais alto nível no plano europeu, mas isso julgo eu muito pela circunstância e pela conjuntura financeira e económica. Mas os Parlamentos Nacionais têm um papel muito evidente, controlo da política europeia dos respectivos governos. A questão que se põe é saber se os Parlamentos Nacionais podem ter um papel ativo na política europeia. E, sem dúvida, os procedimentos do chamado cartão amarelo e do cartão laranja vieram introduzir aqui a possibilidade dos Parlamentos Nacionais terem um papel ativo direto no controle da subsidiariedade. Havia até aqui a COSAC, que desenvolvia essa tarefa dos cheques dos controlos, enfim, o estrangeirado fica com estes vícios. Os controlos de subsidiariedade e de proporcionalidade, como é evidente, portanto, já existiam ao nível da COSAC, mas agora, efetivamente, os Parlamentos Nacionais têm esta capacidade. Não é fácil, porque é preciso, num prazo muito curto, de 8 semanas, ter pelo menos 9, 10 Parlamentos em sintonia sobre a mesma matéria. Não é uma coisa simples. É algo que se pode conseguir. Por exemplo, uma das coisas que nós estamos a fazer ao nível do PPE, e eu digo isso porque sou eu responsável, já participei como líder parlamentar 3 vezes e já organizei 3 vezes ou 4 cimeiras de líderes parlamentares do PPE, umas com mais sucesso que outras, é certo, mas uma das coisas que nós estamos a fazer é, ao nível do nosso partido, portanto, da infraestrutura partidária, ter a capacidade de agilizar os procedimentos de comunicação, por forma a que as nossas famílias políticas, os membros da nossa família política, possam nos seus parlamentos ativar estes controlos rapidamente. E como têm hoje já, apesar de tudo, relações diretas, porque se vão conhecendo nestas reuniões, vão criando alguma capacidade de ligação, isto poderá, a prazo, tornar mais fácil a ativação destas matérias. Mas, portanto, por um lado por isto, por outro lado porque o próprio tratado prevê, coisa que eu julgo para os Parlamentos Nacionais seria uma verdadeira revolução naquilo que se chama a diplomacia parlamentar, que é uma diplomacia paralela, num certo sentido, mas que era a celebração de um acordo interinstitucional entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, por exemplo, que é uma coisa que não está, que está compreendida de alguma forma nos tratados, é uma possibilidade. Portanto, isto poderia haver aqui, de facto, mecanismos para dar aos Parlamentos Nacionais uma grande relevância no contexto da jogar um papel europeu direto, não apenas através do controle do seu governo, mas também através de uma participação naquilo que já se chamou em tempos, e aliás na Convenção quis se estabelecer, uma terceira Câmara, que era uma Câmara, no fundo, dos Parlamentos Nacionais. Haveria o Conselho, como, haveria o Parlamento Europeu como primeira Câmara, o Conselho como segunda, e depois uma espécie de Assembleia dos Parlamentos Nacionais, ou então uma Assembleia dos Parlamentos Nacionais com o Parlamento Europeu, uma espécie de convenção ou de congresso, num sentido muito amplo, que seria uma terceira Câmara. Enfim, já se tentou isso. Mas, porventura, não é esse o modelo, nem eu julgo que esse seja um modelo constitucionalmente funcional e operativo, mas isto significa que os Parlamentos Nacionais têm mais poderes. Bem, o que é que aconteceu? O que é que se esperava? Qual era a expectativa, pelo menos dos otimistas? Era que o controle democrático da União Europeia ia exercer-se de uma forma muito mais efetiva, porque havia um controle forte dos Parlamentos Nacionais, a nível nacional, com capacidade de repercussão até europeia, se, através desses mecanismos. São mecanismos difíceis, complexos, frouxos, mas podem ser afinados e até se poder conseguir. E o Parlamento Europeu, com muito mais poderes que hoje tem, de facto, enfim, nós tínhamos, no fundo, suprido uma parte do chamado déficit democrático da União Europeia, que, enfim, é algo que tem já quase que uma longa história na União Europeia, de facto estava em mudança. Aquilo a que se assistiu não foi nada disto. Aquilo que se assistiu é aquilo que eu tenho caracterizado como uma relação de ciúme constitucional entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. Pronto, de repente, os Parlamentos Nacionais começaram a ficar ciumentos, a achar que o Parlamento Europeu lhes retirava competências, e então estão numa atitude de grande reserva e de grande reserva e de uma certa desconfiança, portanto, minando a relação de confiança entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. O que eu acho que é, do meu ponto de vista, digamos assim, se nós podemos falar de uma inteligência institucional, uma espécie de estratégia institucional que é inerente às instituições, se nós podemos falar disso, então isto é, de facto, um disparate completo, porque não há nenhuma rivalidade possível entre estas duas instituições. Mas a verdade é que isso está a acontecer de uma forma, eu vou dizer, preocupante. E eu digo isto porque lido com os Parlamentos Nacionais, quanto mais não seja ao nível da minha família política, mas não só, mas especialmente ao nível da minha família política, e sim, mesmo em partidos que eram tradicionalmente federalistas, vamos dizer assim, para ser mais receptivos a uma relação de grande confiança e intimidade, se quiserem assim, estão hoje numa situação de grande reserva, desconfiança, frieza e, portanto, de grande, que me causa uma grande preocupação. Eu, basta dizer, por exemplo, que a COSAC de Bruxelas e a COSAC de Madrid não se coibiram de introduzir aqui, todas elas nas suas, a respeito do quadro institucional, são sempre extremamente preocupadas com os poderes do Conselho. Têm receio que os poderes do Conselho sejam tocados. E depois isto acontece em Madrid e volta a acontecer em Bruxelas. Eu devo dizer que a representação que vai ao Parlamento, do Parlamento Europeu, que é composta por 6 deputados à COSAC, já por mais que uma vez teve para abandonar os trabalhos da COSAC. Porque nós conseguimos que os comunicados sejam, digamos, apenas hostis, porque o projeto comunicado normalmente pretende quase que diria diabolização do Parlamento Europeu. Isto muito atiçado, verdade seja dita, pela delegação finlandesa, que é presidida por um antigo ministro dos Estrangeiros, e que, como é antigo ministro dos Estrangeiros, fazia parte do Conselho de Ministros, e, portanto, a visão que ele tem não é a visão de um parlamentar, mas é a visão de um antigo membro do Conselho. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que, de facto, a luta pela democracia na União Europeia passa por um reforço da relação entre a Comissão e o Parlamento, por uma capacidade de maior controle do Parlamento sobre a Comissão e, portanto, por uma certa diminuição da posição do Conselho. Mas o que está a acontecer no equilíbrio institucional europeu é que a dimensão intergovernamental, ou seja, o Conselho, tem hoje mais peso do que tinha antes do Tratado de Lisboa, sendo que, em rigor, ela teria perdido peso com o Tratado de Lisboa. Claro que isto é, eu vou dizer assim, isto é humano, ou é institucional, se nós quisermos assim. É evidente que ao definirmos os precedentes da aplicação do Tratado de Lisboa, é isso que se passa nestes 2-3 anos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar praxes e precedentes para saber como é que se interpreta o Tratado. Cada instituição procura maximizar a sua posição. E então o Conselho, com muito receio de ter perdido poderes, que efetivamente perdeu, de repente começou a maximizar a sua posição tal, que regressou a paradigmas que, em alguns casos, são anteriores a Nice. E, portanto, significa um recuo enorme. E o que é que fez o Conselho? O Conselho tem uma arma poderosa junto dos Parlamentos Nacionais. É que tem os seus governos representados e cada governo tem a sua maioria parlamentar de suporte. A generalidade dos governos não é o caso português, mas é o caso da generalidade dos governos, têm suporte maioritário, geralmente de coligação. E então atiça os seus deputados contra o Parlamento Europeu e contra a Comissão, defendendo a posição do Conselho. E, portanto, os Parlamentos Nacionais hoje são, de alguma maneira, uma caixa de ressonância de um certo ressentimento que o Conselho tem relativamente ao acréscimo de poderes que o Parlamento Europeu obteve com o Tratado de Lisboa. E, portanto, estamos a assistir àquilo que eu chamaria uma espécie de governamentalização dos Parlamentos e, portanto, os Parlamentos Nacionais hoje, em vez de estarem a exercer o seu verdadeiro poder no contexto europeu e a gozar das novas prerrogativas que o Tratado de Lisboa lhe dá, estão entrincheirados a defender as posições do Conselho de Ministros da União Europeia ou do Conselho Europeu, contra a lógica mais do método comunitário de atuação da Comissão e do Parlamento. Isto é particularmente visível numa outra matéria que, por acaso, eu acompanhei diretamente porque fui o relator, que é o acordo quadro entre a Comissão e o Parlamento. Aliás, estes comunicados da COSAC, seja de Madrid de junho, seja de Bruxelas agora do outono de 2010. Portanto, estes comunicados dirigem-se diretamente ao acordo quadro celebrado entre a Comissão e o Parlamento. Portanto, a Comissão e o Parlamento celebram sempre tradicionalmente, antes sem base nos tratados, agora com base nos tratados, um acordo quadro que rege as suas relações. Digamos que é uma espécie de regimento, é um documento paraconstitucional, é uma espécie de regimento das relações entre o Parlamento e a Comissão. Quantas vezes é que o Presidente tem de ir? Em que casos é que tem que fornecer documentos? Qual é o grau de acesso aos documentos confidenciais? Qual é o grau de acompanhamento das matérias internacionais? É isto que se regula. Eu estive presente em todas as negociações e fui o relator. Nas negociações estive presente como observador, porque como era relator não podia intervir nas negociações, ou intervinha, enfim, de forma muito, diria eu, minimalista, geralmente só para, enfim, precisar um outro aspecto jurídico, por exemplo, no caso das negociações internacionais, em que me parecia que o Parlamento Europeu estava a extravasar aquela que seria a medida certa para o Parlamento Europeu, mas enfim, isso são outras questões. A verdade é que o Conselho ameaçou o Parlamento e a Comissão de pôr em tribunal, por causa deste acordo quadro entre o Parlamento e a Comissão, pôr em tribunal as duas instituições. Aliás, de alguma maneira, enfim, em especial o meu relatório, que era um relatório muito pró-parlamentar, fez de mim uma espécie de bete no ar do Conselho, portanto, também bastante atacado pessoalmente ou politicamente pelo Conselho. Portanto, por causa de defendermos esse acordo entre o Parlamento e a Comissão. Isto para dizer o seguinte, o sentimento que existe hoje é este, é de que os Parlamentos, no fundo, estão a deixar-se instrumentalizar pelos seus governos, em vez de serem eles a controlar os seus governos, estão a receber o input dos seus governos e, em vez de exercerem as suas competências, estão a fazer uma guerrilha constante ao Parlamento Europeu. O que me parece que é mau para ambos os Parlamentos e que não está no espírito nem na lógica dos desenvolvimentos que o Tratado de Lisboa trazia sobre esta matéria, que julgo que eram desenvolvimentos positivos. Portanto, qualquer que seja a posição que tenhamos política sobre a substância, digamos, a matriz do Tratado de Lisboa, económica, ideológica, no plano institucional, o acréscimo de poderes de controlo dos Parlamentos Nacionais e o acréscimo de poderes de controlo do Parlamento Europeu seria sempre uma coisa positiva, independentemente depois do conteúdo do Tratado quanto às opções ideológicas, porque aí sabemos que existem divergências sérias entre os partidos portugueses e nas legislaturas dos Parlamentos também, portanto, não é só entre os partidos portugueses. Portanto, o que eu quero dizer é que hoje há este clima. É um clima, de facto, bastante difícil e em que eu acho que nós devíamos fazer qualquer coisa para melhorar isto. E, finalmente, para dizer só, a coroar isto tudo e dando algum gás a isto, está a posição atual do Reino Unido e do Primeiro-Ministro Cameron e da Aliança Liberal Conservadora, aliás, contra tudo aquilo que os liberais sempre defenderam, porque os liberais, no caso do Reino Unido, são os únicos partidos federalistas, digamos assim. Não é apenas pró-europeu, é assumidamente federalista. Deixa-me só dar aqui uma nota. É que um dos grandes argumentos que os Parlamentos Nacionais invocam para atacarem o Parlamento Europeu é que eles é que controlam o Conselho. Mas é um erro. Os Parlamentos Nacionais não controlam Conselho nenhum. Os Parlamentos Nacionais controlam o seu governo no Conselho. E, portanto, os Parlamentos Nacionais controlarem, o Parlamento Finlandês controlar o governo finlandês não lhe garante nada, porque se for uma matéria meio qualificada e o governo finlandês for derrotado, o controle que fez o Parlamento Finlandês não serviu para nada. não é? A não ser para balizar a posição do governo finlandês. Mas não a do Conselho. Ou seja, a existência de controlos nacionais não pode, de maneira nenhuma, impedir que haja controlos europeus. E este é que é o aspecto que me parece que continua a ser iludido. Porque, evidentemente, que cada parlamento, o parlamento não vai, o Parlamento português não vai controlar, embora às vezes quisesse, o governo da chanceler Merkel. Portanto, não vai. Às vezes parece, pela forma como eu ouço alguém referir-se, enfim. Ora bem, bem isso não sei, isso é um problema aí é um problema aqui do nosso. Mas é o que eu digo, portanto, tem de controlar, de facto, cada um controla o seu, e portanto não consegue controlar o Conselho, portanto há aqui um erro de perspectiva. Tem que haver um duplo controle, um controle a nível nacional, Estados-membros, e um controle a nível europeu. Tudo isto é coroado, como eu digo, e dá um certo gás, um certo entusiasmo, pelo chamado European Union Bill, que está a ser discutido no Parlamento Britânico, e que resulta de uma promessa do candidato Cameron, quando ele era candidato a Primeiro-Ministro e não apenas Primeiro-Ministro, que basicamente vem introduzir duas coisas extraordinárias. A primeira é que qualquer ai ou ui que se dê em Bruxelas dá origem a um referendo no Reino Unido. Portanto, se forem ver a lista de matérias de referendo, é absolutamente extraordinário. Portanto, significa que não se pode fazer mais nada. A única coisa que se pode fazer neste momento é a reforma do Tratado do artigo 136, esta para o fundo que está prevista, enfim, ocorrer, que é uma reforma simplificada, portanto não é por convenção, e em que o Primeiro-Ministro Cameron aceitou não fazer referendo, e por isso, aliás, o European Union Bill tem sido atrasado, que é para não ser aplicado a essa reforma, claro que em troca de bloquear o orçamento da União até 2020, o que, obviamente, é um resultado catastrófico para a União. Mas, enfim, isso é outra questão. Segundo ponto que é curioso é que existe uma disposição, se não me engano, é o artigo 18 do Bill, ou da Bill, portanto, desta proposta de lei, que tem uma formulação de que já não havia memória na União Europeia, que é todos os atos europeus carecem de ser aprovados pelo Parlamento Britânico. O que, aliás, é contra os tratados, como sabem. Isto é uma coisa, enfim, que a doutrina italiana, nos anos 60, procurou à viva força. Os italianos transpunham todos os atos comunitários para o diário oficial, na tentativa de dizer que era o governo, ou que era o Estado italiano, melhor dito, o Parlamento ou o governo, que faziam as leis. Mas a verdade é que isso foi condenado na altura, julgo que é o caso Costa e Nel, bem, nem sei mais. Mas é um deles em que eles, de facto, o tribunal arrumou com esta prática. A verdade é que, quando eu pus esta objeção no Parlamento Britânico, na audição que eles fizeram a dois ou três deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, devo dizer que as audições foram excelentes, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista da prática parlamentar. Isto também desmente um bocadinho a ideia, quer dizer, eles não quiseram deixar de ouvir pessoas que têm visões diversas, e em particular deputados europeus, sobre, não britânicos, sobre esta... E foi uma discussão francamente aberta, embora um bocadinho dura, mas francamente aberta. Curiosamente, como eu disse, mais profunda e tecnicamente mais bem documentada na Câmara dos Lordes do que na Câmara dos Comuns, mas enfim, isso é, talvez já seja tradicional, tem a ver também com a própria lógica política. Uma é mais técnica, outra é mais política, mais partidária. Mas, quando nos confrontei com isto, eles acabaram por me apresentar uma interpretação que a Comissão já tinha dado, que o próprio Secretário dos Assuntos Europeus já tinha dado e que a Câmara dos Lordes já tinha dado, de que não se devia entender aquela disposição como dizendo que todas tinham que ser transpostas outra vez para o Parlamento Britânico. Era apenas dizer que tem que haver um ato, que é o ato de adesão, que diz que aceita. Ou seja, pode a qualquer momento haver um ato que revogue esse, e então a Inglaterra deixa de aceitar como direito nacional, como direito vigente automaticamente, o direito europeu. Portanto, que era neste sentido que se devia entender. Mas, em rigor, o que lá está escrito não é isso. O que lá está escrito é outra coisa. Mas acho que aquilo é para apaziguar os chamados backbenchers do Partido Conservador, que criam aquela formulação, embora depois não a apliquem, mas querem que ela asteja. E, portanto, era para o setor mais anti-europeu ficar satisfeito, e depois, com uma interpretação feita pela Comissão, aquilo seria lido de uma outra maneira. Mas só para dizer que isto, obviamente, dá bastante força a alguns parlamentos nacionais. questão numa lógica totalmente anti-europeia e que neste momento graça um pouco pela Europa, mesmo nos países, no caso, por exemplo, da Holanda, que tradicionalmente eram os mais federalistas. A Holanda, como sabem, põe o direito internacional à frente da sua própria Constituição. Portanto, nesse sentido, é um país de uma grande abertura às normas internacionais, mas, pelos vistos, está numa fase de revisão ou de revisionismo dessa sua prática. Enfim, e com isto julgo já ter despendido muito tempo, mas, enfim, não queria deixar de descomunicar estas minhas inquietações, umas constitucionais e outras existenciais, aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rangel. Creio que foi uma intervenção muito rica, muito informativa. Agradecemos, de facto, toda a informação que traz, e não apenas a informação, também a perspectiva que estimula também a discussão aqui. É óbvio que eu tenho sentido, no âmbito da COSAC, essas pulsões, que não são... datam de antes mesmo do Tratado de Lisboa. Eu lembro que na COSAC que fizemos aqui em Lisboa, presidida por nós, já os finlandeses, nessa altura, se opuseram ou se opunham a várias coisas, algumas das quais perfeitamente incompreensíveis, como, por exemplo, o financiamento de um membro do secretariado permanente da COSAC. Opuseram-se até à última da hora um sistema de financiamento permanente. Enfim, já nessa altura se notavam essas tensões. A tensão entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, mesmo ao nível da, não apenas da Troika, mas ao nível das reuniões da COSAC, são tensões tradicionais que existem, de facto, a propósito às vezes de pormenores, de aspectos mais pequenos, mas eu acho que, e tem sido sempre isso que eu tenho defendido, eu acho que essas tensões não se justificam. Acho que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu são, de facto, aliados no cumprimento de vários objetivos e de várias tarefas, e não faz sentido, acho que a expressão ciúme é uma expressão boa, não faz sentido haver ciúme entre eles. Há espaço mais do aberto para a existência e para o funcionamento e para o protagonismo de todos. É necessário é ocupar esse espaço em vez de nos estarmos a vigiar uns aos outros sobre se o espaço se mantém aberto ou não. Portanto, dessa perspectiva, o trabalho que está a ser feito, designadamente pelo deputado Paulo Rangel, é um trabalho muito valioso que eu aqui queria assinalar. Teremos oportunidade ainda nesta reunião de discutir um tema que não é um tema que tenha sido focado, mas que é um tema que está na agenda que vai estar na agenda da Conferência de Speakers dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu e na próxima COSAC, que é a questão da monitorização da PESC e da PESD, Política Europeia de Segurança e Defesa e Política Externa, de Segurança, Externa e de Segurança Comum. Como sabem, a Assembleia da UEO vai ser extinta, vai deixar de funcionar a partir de julho deste ano, e põe-se a questão de saber como se vai fazer monitorização dessas duas políticas que são intergovernamentais na sua configuração jurídica. Isto está em discussão, existem várias contribuições, mas obviamente que em qualquer dessas contribuições há que só são aceitáveis, soluções em que estejam os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, não obstante a natureza intergovernamental dessas duas áreas. Mas tem de estar, obviamente, o Parlamento Europeu, e acho que não faz nenhum sentido algumas propostas que tenho ouvido até aqui, mesmo internamente, no sentido de o Parlamento Europeu ter aí uma posição subalterna ou acessória. Acho que isso não faz absolutamente nenhum sentido. Mas isso será um tema que falaremos aqui na nossa comissão, talvez ainda hoje. Eu vou dar agora a palavra aos senhores deputados que se inscreveram, já temos algumas inscrições. Começaria pelo senhor deputado Alberto Costa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor deputado Paulo Rangel. Creio que se lhe aplica aquela visão bíblica de que, tendo saído do meio de nós, permanece sempre no meio de nós. E queria agradecer-lhe as reflexões e as informações que nos trouxe. Ia-lhe pôr algumas questões, duas ou três questões concretas, embora tendo presente todos os dilemas e questões que aqui nos colocou, nomeadamente problemas entre diferentes instituições europeias e instituições nacionais, aplicação do Tratado de Lisboa e resolução de problemas. A primeira questão sobre a qual gostaria de ouvir é a questão da revisão em curso. O tratado está a ser revisto. Além de estar a ser aplicado, o que merece a nossa reflexão sobre os termos concretos em que ocorre, está a ser revisto. E a questão é esta. Segundo explicou o Presidente da Comissão, a jurisdição constitucional alemã levou, ou sugeriu ao Governo alemão que seria conveniente e necessário, naquele caso, haver uma revisão. E temos uma revisão para consagrar o mecanismo de resgate, chamando-lhe assim em palavras breves. A criação ou inserção desse mecanismo no tratado provoca uma revisão e escolhe-se para a revisão o método simplificado, o qual tem determinados requisitos no tratado. Há aqui um pensamento subtil. Apesar de se dizer que não há incidência sobre a repartição de competências, ela, no entanto, num Estado, tem a relevância suficiente para não poder ser feita sem que o tratado seja alterado. É imaginável, mas é subtil. Mas, sobretudo, a aceitação do procedimento simplificado salvaguarda a posição do Parlamento Europeu e da Comissão, que tem de dar parecer, mas não salvaguarda a posição dos Parlamentos Nacionais, que, se aplicada estritamente o Tratado de Roma, o Tratado, perdão, de Lisboa, não serão chamados. E, digamos, isto não vai no sentido daquela cultura interparlamentar de que o Parlamento Europeu, em décadas passadas e recentes, foi um grande defensor, nomeadamente junto da COSAC, nem tem a ver, possivelmente, com o que poderíamos imaginar ser o legado da Convenção, que foi, no fundo, criada por pressão do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Pergunto-me, não seria viável nesta matéria uma iniciativa, uma interparlamentar de qualquer natureza, que, digamos, resgatasse este déficit parlamentar no plano dos Estados Nacionais em torno do primeiro processo de revisão do tratado que ocorre por esta forma simplificada? É isto relevante ou irrelevante? É preciso ver que o que está previsto para tratar da frase são 3 meses que estão em curso. O que está previsto depois para ratificar o tratado, e aí entram os Parlamentos Nacionais, porque só se trata de aprovar ou não aprovar, está previsto durar cerca de 1 ano e meio. Portanto, é uma matéria que é manejável do ponto de vista dos prazos. E pergunto-me, não será um presságio não muito positivo que os Parlamentos, Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, aceitem este déficit parlamentar? É certo que o Parlamento Europeu está com a sua posição protegida, mas também não há aqui um pensamento interparlamentar ou um sentimento de solidariedade interparlamentar muito desenvolvido. Eu percebo bem a ideia do ciúme constitucional, do ciúme parlamentar de certos Estados, mas também é preciso que o Parlamento Europeu, em situações como esta, possa refletir sobre se, e não fazem aqui falta também os Parlamentos Nacionais no momento em que se prepara a deliberação e não apenas depois dela tomada para aprovar ou não aprovar. Claro que isto são tudo problemas do método simplificado, mas não deixa de ser possível, mesmo no método simplificado, sobretudo quando o calendário permite, colocar estes problemas de cultura interparlamentar. O segundo ponto diz respeito aos às várias iniciativas legislativas que normalmente fazemos alusão sobre a referência do pacote económico, que nos deram a ideia das distorções a que o funcionamento das instituições europeias e do processo legislativo pode dar lugar. O Conselho Europeu, recorrendo à ajuda do Ecofin, de estruturas criadas pelo Ecofin, grupos de trabalho, etc., concebe, delineia um conjunto de instrumentos legislativos com um grau de detalhe bastante grande e com um comprometimento implícito do Ecofin. E depois é que segue o processo legislativo. realmente isto conduz a uma certa secundarização do Conselho, que é contrabalançada por uma certa superiorização do Conselho Europeu, que habitualmente não criava grupos de trabalho dirigidos pelo seu Presidente para desenhar projetos legislativos, como agora acontece. Ora bom, esta matéria chega ao Parlamento Europeu, as iniciativas aparecem desenhadas pela Comissão com algumas diferenças relativamente pequenas dos textos que tinham sido trabalhados no Conselho Europeu, e a questão que ponho é a seguinte: o Sr. Deputado acha que o Parlamento Europeu vai introduzir ou tem espaço para introduzir modificações significativas naquele conjunto de diplomas, ou afinal o verdadeiro órgão legislativo é o Conselho Europeu, acerca do qual o Tratado diz que não tem poderes legislativos, mas que na prática funciona através de um mecanismo de antecipação muito forte? O Presidente da Comissão Europeia tem plena consciência deste mecanismo e acha que há aqui uma certa intrusão na área da Comissão. O Presidente do Conselho Europeu diz: bom, isto foi excepcional, as circunstâncias, etc. Mas isto acontece com demasiada frequência, nomeadamente em relação à revisão, porque a frase da revisão é criada antes de ser ouvido o Parlamento Europeu e antes de ser ouvida a Comissão Europeia. Portanto, não é uma metodologia única. Esta é, aliás, uma das tendências que se esperavam e se receavam na Convenção da Criação do Conselho Europeu com este modelo. Depois, eu apreciei muito as várias sugestões e propostas de reuniões interparlamentares que pudessem combater estas tendências que agora que ressurgem, mas só queria fazer duas ou três precisões. A primeira é que o mecanismo de controle da solidariedade foi criado pelos eurocéticos, debaixo da influência forte do euroceticismo. A solidariedade era para impedir que os intrusores interferissem no espaço nacional. E foi com essa ideia. E, portanto, quem pôde assistir a esse conjunto de debates podia, de alguma maneira, pressentir que, indo as coisas num certo sentido, essa cultura se manifestaria de outra maneira e não apenas no controle da solidariedade, cujos efeitos também deveriam ser avaliados. E passa à segunda ideia. Quando nos pronunciamos ao mesmo tempo sobre uma imensa multidão de matérias, quer em sede de controle digamos, da competência da União para intervir à luz da solidariedade ou à luz de um diálogo político sobre uma míria de temas, eu acho que muitas vezes passamos ao lado dos problemas fundamentais. Eu acho que o diálogo entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu deveria focar-se nos pontos centrais que os europeus percebem como pontos centrais. Nós devíamos reunir para tratar das iniciativas da governação económica. Devíamos reunir para tratar de coisas, pois estão a mexer no tratado, para tratar do ponto que leva a que se mexa no tratado. Isso, a minha sugestão seria, e a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de que as nossas relações se desenvolvessem não sobre uma vasta agenda que se movimenta em homenagem às suas considerações, quase de uma forma autorreferencial, e que toca com a realidade circundante quase de uma maneira irritante, porque realmente ela ocupa-se de coisas que são sempre as mesmas, nomeadamente quem tem mais poder, quem tem menos poder, etc, etc. Mas se focasse sobre aquilo que conta. Eu acho que neste momento aquilo que conta tem justamente a ver com este tipo de iniciativas legislativas e decisões a que me referi. E em torno delas nós podíamos encontrar certamente Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu, alianças europeístas mais vastas do que aquelas que são às vezes, digamos, traduzidas em COSACs e em outras reuniões de parlamentos e sobretudo, em representações governamentais. Só uma nota final, para dizer que me parece que às vezes um certo azedume governamental que se sente já na esfera de cumprimento do Tratado de Lisboa tem a ver com um certo declínio do Conselho. Há realmente um declínio do Conselho, é preciso dizê-lo. O Conselho Europeu emerge, adota as iniciativas, fixa as agendas, toma as decisões fundamentais, e o Conselho, que aliás em certas formações já não tem a presidência de um membro de um governo nacional, como é o caso dos negócios estrangeiros, o Conselho está entre os executores. E na ideia de alguns membros da Convenção, o Conselho devia ser executor, e até o Parlamento Europeu devia executar à moda antiga, sem ter grande alteração a acrescentar àquilo que se fizesse. Para que isso não aconteça, eu sugeria, e gostava de ouvir sobre este desafio, sugeria que as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais se focassem para os pontos centrais da atualidade político-económica da Europa e que procurássemos aí criar equilíbrios que o atual desenho das instituições, pela forma, a meu ver, algo distorcida, como está a verificar-se, repito o caso do Conselho e das suas relações com do Conselho Europeu, das suas relações com o Conselho como órgão legislativo, e também das relações entre Parlamento Europeu e Parlamentos Nacionais. Eu conheço, não conheço há muitos anos, mas tenho para aí seis anos e meio de Conselho e 7 anos e meio de COSACs e outras reuniões do género. Na verdade, há sempre uma luta surda no sentido de alcançar um protagonismo, mais protagonismo, distribuição de poder. Essa agenda é uma agenda fatigante. Ninguém tem tempo nem pachorra para isso. Falamos nas coisas, falamos nos problemas, falamos para não perder o contacto. Mas o output em relação à realidade é muito pequeno e, por isso, eu pedia-lhe que se comentasse este sentimento, que é também de alguma fadiga, mas este sentimento de necessidade em relação a ir para os problemas e criar equilíbrios e entendimentos para encontrar soluções para os problemas. Muito obrigado.
Deputado Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostava de cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Rangel e dar nota do gosto que o Grupo Parlamentar do PSD e eu pessoalmente tenho de o ver aqui. Agradecer as intervenções, quer do Sr. Presidente da Comissão, quer do Sr. Deputado Alberto Costa, e manifestar o meu quase integral acordo e partilhar convosco este meu sentimento de uma certa perplexidade. Eu tenho tentado, e talvez esta minha intervenção seja ainda mais intimista que costuma ser, eu tenho tentado não perder um certo otimismo que tenho em relação à possibilidade de envolver mais, no caso, o Parlamento Nacional, este Parlamento Nacional, nas questões europeias. E, portanto, vou manter a tentativa e, nessa manutenção da tentativa, vou procurar que a minha intervenção não seja demasiado inquieta ou demasiado pessimista. Vou deixar também ficar algumas questões nesta troca de ideias que me parece muito útil, o Sr. Deputado Paulo Rangel, que talvez eu pudesse voltar a elas. Porque, na prática, eu não vejo que se esteja a assistir a qualquer tipo de menor poder por parte do Conselho e por parte do Conselho Europeu, por parte dos Estados-membros, porque isto começa a ser tudo um pouco confuso. Quando se fala em Conselho, está-se a falar na representação dos Estados-membros, na presença dos governos dos Estados-membros. Mas está-se a falar numa perspectiva do Conselho ser uma entidade, um ente, uma instituição europeia. O que começa a aparecer é que, em muitos casos, já não é esse ente, entidade europeia, Conselho Europeu, como instituição europeia, que aparece manobrando neste processo de, digamos, construção europeia. E eu tenho como exemplo, em relação a este sentimento, este pacto de competitividade que anda aí bailando, que eu não sei bem qual é o enquadramento institucional. Bom, provavelmente o Conselho vai assumi-lo e, portanto, passa a ser do Conselho. Mas, na sua gênese, não parece ser do Conselho. E se eu percebi bem as palavras do Sr. Presidente do Parlamento Europeu uma semana atrás, é incómodo para o próprio Parlamento Europeu. Será? Não será? Porque isto depois tem as suas ligações. E, portanto, isto para dizer que o ciúme institucional, bom, o ciúme mata, segundo a gente vai aprendendo. E, portanto, não sei se neste caso o ciúme não pode ter consequências terríveis. E, portanto, o papel das instituições, o papel do Conselho Europeu, o papel do Conselho, o papel do Euroconselho, e aquilo que eu vou vendo é que, ao contrário das linhas para que apontava o Tratado de Lisboa, e aparentemente não concordando com o Sr. Deputado Paulo Rangel, o que está reforçado efetivamente neste momento, na minha perspectiva, é o Conselho. Bom, e portanto, será que é assim? Será que não é assim? A distância distorce a visão que temos das coisas? Como é que é? Depois, para mim, seria muito razoável que o Parlamento Nacional fiscalizasse o Governo, e no caso o governo português, no caso. Bom, a tradição não é bem essa. E a tradição não é bem essa, e pode ser que todos estejamos um pouco deformados em função da tradição. Isto porquê? Porque eu acho que não é por maldade que os membros do Governo não têm o Parlamento mais informado. É porque nunca foi assim. E, portanto, o que é verdade é que o Sr. Ministro das Finanças não se sente obrigado ou sente-se muito incomodado e têm que ser feitas diligências de meses para vir pôr o Parlamento Nacional a par do que é as alterações decorrentes do novo processo de governação económica. Ele não sente que isso seja obrigação dele. Ele acha que trata das coisas, o Governo é que trata das coisas em Bruxelas. E, portanto, os Parlamentos Nacionais, em relação ao controle que devem fazer dessa matéria, são incómodos ou não são para aqui chamados. É o sentimento que eu tenho, principalmente com a dificuldade que se tem em que estas questões sejam mais tratadas. Isso depois passa, esta influência do Conselho e esta falta ou esta dificuldade de escrutínio passa para a própria COSAC, que toma as posições que tem. Depois, a pouca tradição parlamentar também descamba em falta de apoios ao trabalho parlamentar, que é conhecida e que o Sr. Deputado conhece melhor que ninguém, porque foi presidente de um grupo parlamentar nesta casa. Nós temos uma pessoa que cumprimento, que dá apoio a esta comissão e que se desdobra em milhentas coisas e, portanto, em algumas tem que se perder, e não se pode pretender que os deputados nacionais e europeus sejam especialistas em questões técnicas e nacionais. Anoto que, não sabia disso, que o Parlamento Alemão tem 40 funcionários no Parlamento Europeu. Em Bruxelas, tomarei nota. E, portanto, tudo isto leva à minha questão, que é, sim ou não, há realmente um reforço, nem sei bem de quê, mas que, no fundo, é dos governos nacionais, que terão algum receio de perder o controle. Poder-se-á dizer assim, a Comissão reage, o Parlamento reage. Bom, se a Comissão e principalmente o Parlamento reagir muito e se esticar demasiado a corda, corre-se o risco de ser olhado cada vez mais com menos simpatia, com mais antipatia, com mais receio de provocar uma reação contrária, de procurar cercá-lo, rodeá-lo, condicioná-lo. E, portanto, deixava-lhe estas perplexidades, estas inquietações, talvez pudéssemos aprofundar um pouco nesta matéria. E gostava só de levantar mais uma questão, que é a questão de encontrar processos de trabalharmos em conjunto. Bom, eu tenho 8 anos de Parlamento Europeu e 1 ano e pouco de Parlamento Nacional. Sempre ouvi isto e sempre ouvi genuinamente as pessoas desejarem isto. Aparentemente, de forma genuína, desejarem isto. Mas nunca vi acontecer de forma efetiva. Desde logo porque há tradições diferentes. Eu percebo que aqui há uma certa consideração, um certo respeito por um relator, por quem faz um relatório, mas o relator não tem nenhum
estatuto especial dentro desta Casa. Não tem uma presença mais efetiva em plenário ou não tem um respeito por parte dos colegas que olhem para ele de uma determinada forma. E, principalmente, toma atitudes que, sem que isto seja crítica, eu, por exemplo, estava muito curioso em relação à aproximação que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes fazia hoje num dos seus relatórios, e ela diz que sim, que é costume nesta Casa, que se exime de dar a sua posição. É assim que se faz aqui, não estou a criticar. Mas isto reduz, está bom, mas isto reduz, portanto, a influência que o relator tem. O relator no Parlamento Europeu, por seu lado, é o relator e, portanto, é uma figura central por quem tudo passa, porque passam todas as negociações, porque passa a posição final, porque passa o compromisso. E é realmente uma figura central naquele processo, com muitos apoios, é verdade, técnicos, quer do Parlamento, quer do seu grupo, quer dizer. Portanto, era muito interessante esta ideia que o Sr. Deputado nos trouxe aqui de fazer estes encontros de relatores, uma espécie de conferência de relatores. Mas também nós temos que evoluir alguma coisa na própria distinção que nós damos aos relatores, porque há tradições diferentes. Como seria muito interessante nós podermos fazer o debate de Estado da União Europeia em simultâneo nos Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu. Seria. E, portanto, são medidas como estas a que eu queria dar o meu apoio, mas que têm uma grande caminhada a fazer ainda, segundo eu percebo. Como seria muito interessante que se aprofundasse esta relação Parlamento Europeu-Parlamentos Nacionais também através do encontro dos respectivos presidentes, para que a sensibilidade em relação às questões europeias se acentuasse. Seria muito interessante, por exemplo, nas semanas de círculo, porque é muito difícil encontrarmos uns e outros, houvesse mais conjugação, que os relatores, por exemplo, portugueses no Parlamento Europeu ou outros, pudessem vir aqui, ou que acontecesse mais, o que me parece uma boa experiência, o que está agora a acontecer com dois processos, com o que se chama a crise, e o que se chama o SUAR ou SUAR, que tem a ver com o futuro orçamento da União Europeia e em que há realmente um envolvimento maior dos Parlamentos Nacionais. Agora, nós estamos realmente a dar os pequenos passos e eu queria me associar ao Sr. Deputado Alberto Pereira, Alberto Costa, desculpe, para terminar. Alberto Pereira foi um colega meu deputado muitos anos no Parlamento Açoriano. Alberto Costa, para lhe dizer que queria apoiá-lo naquilo que me pareceu ser uma proposta sua de encontrar formas de dar coerência a este desejo sucessivamente formulado de aproximação. O que também nos cabe a nós, nós teríamos que ser capazes de dizer como é que este aprofundamento de relação se poderia fazer e, como se vê, a minha intervenção vai toda no sentido de reforçar esta ligação entre Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu e de reforçar a componente comunitária Parlamento Europeu e Comissão neste processo de construção europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, tem agora a palavra o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também dar as boas-vindas ao deputado Paulo Rangel. Infelizmente fiquei privado de ouvir a sua reflexão inicial, mas, enfim, tendo em conta aquilo que tive a ocasião de ouvir, gostaria de fazer duas ou três considerações curtas. A primeira, no sentido de dizer que, de um modo geral, adiro ao pensamento do deputado, que o Sr. Deputado aqui trouxe, Costa Neves. Realmente, eu acho que, em matéria de escrutínio da atividade política comunitária e das iniciativas legislativas, as dificuldades que nós vamos experimentando têm mais a ver com um problema de cultura do que propriamente de regras. O escrutínio feito pela Assembleia da República deve incidir fundamentalmente na ação do Governo. E é sobre esse aspecto que nós temos realmente que concentrar os nossos esforços. Criar condições para que esta dimensão da política europeia, que não é política internacional, que não é política que aliás está no cerne das responsabilidades políticas, no sentido mais exigente de que o Governo está investido, seja objeto de um escrutínio mais constante e mais intenso por parte da Assembleia da República e, em particular, desta Comissão, que é a essas matérias dedicada. Em segundo lugar, dizer que o escrutínio que encontra a sua fonte de legitimidade no controlo do princípio da subsidiariedade, do nosso ponto de vista, não serve rigorosamente para nada. É uma mão cheia de nada, funcionou como contrapartida política aos avanços que foram dados em vários momentos do processo com a União Europeia, em particular na assinatura do último tratado, que reforçou essa, que deu mais densidade a essa componente da nossa ação e converteu a nossa Comissão de Assuntos Parlamentares numa espécie de comissão monitorizadora do princípio da subsidiariedade. Atividade que vimos desenvolvendo esforçadamente e com um grande sucesso estatístico, mas que tem contribuído decisivamente para o esvaziamento político do nosso trabalho. Avaliamos com bastante atenção a compatibilidade da alteração de dimensão das normas dos cortadores da relva com o princípio da subsidiariedade e ficamos privados da disponibilidade para nos concentrarmos nas discussões importantes que o deputado Costa Neves enumerou. Esse é um aspecto fundamental. Portanto, esta ideia é simples, realmente, de que o princípio da subsidiariedade não deve funcionar como um instrumento de diminuição das condições de escrutínio efetivo do que importa na política europeia e que realmente a Assembleia da República tem que preservar e ser mais, e concorrer para que esta cultura se altere, esta cultura de insuficiente acompanhamento, discussão e análise em sede parlamentar da política europeia do país, que é realmente um tronco essencial da política portuguesa, não da política externa. Enfim, das grandes questões realmente que diretamente influem na governação do nosso país. Bom, feita esta consideração, eu queria realmente trazer aqui outra discussão. O deputado Costa Neves falou também, com inteira justificação, das condições que nós temos para exercer o nosso trabalho. E não vale a pena estarmos aqui mais uma vez a derramar lamentos sobre esta matéria. Nós realmente não dispomos das condições mínimas para exercer a nossa missão, essa que é a realidade. No plano material não temos condições, quer dizer, vários de nós foram deputados ao Parlamento Europeu, enfim, não vale a pena enunciar as diferenças realmente nas condições para o exercício das responsabilidades que os deputados europeus têm e que nós temos aqui, são tremendas, mas eu agora realmente vou cingir-me a um aspecto muito limitado, mas que a mim parece de maior importância. Todos nós que estivemos no Parlamento Europeu recebi um instrumento fundamental de trabalho que é o Europe in Figures, o documento anual emitido pelo Eurostat. É absolutamente essencial, quer dizer, é o elemento primeiro, elementar de conhecimento da realidade, sem o qual não é possível fazer uma análise sobre a situação europeia. Bom, nós aqui realmente não acedemos a esse documento. Eu tive o atrevimento de solicitar como fosse entregue. Ora, esta coisa que é publicada num livrinho simpático na Europa e distribuído, quase deixado em cima das mesas de trabalho, aqui deu direito a este intenso trabalho de bricolagem, uma fotocópia integral do documento e sua encadernação, e fiquei agora realmente o feliz proprietário destas duas listas telefónicas, que manifestamente, se todos os meus colegas da Comissão tiverem a mesma curiosidade por este instrumento essencial de trabalho, obrigarão naturalmente a que se crie aqui um novo departamento de fotocópias e encadernações para que toda a gente aceda a isto. Ora, isto não pode ser, quer dizer, que nós não tenhamos as condições, não tenhamos a assessoria, não tenhamos a informação, não tenhamos o apoio que as nossas responsabilidades justificavam. Vamos vivendo com o que temos. Agora, o acesso a publicações oficiais, quer dizer, isto já me parece que já é de uma indigência, eu não sei se este tipo de documentos, estes e outros, têm que ser pago, se isto não é pago, se isto pode ser pedido. Também seria interessante perceber, talvez os nossos deputados no Parlamento Europeu possam dirigir uma pergunta à Comissão Europeia, qual é a política da Comissão Europeia em matéria de facultar aos Parlamentos Nacionais
todos as publicações oficiais relevantes, como são instrumentos de trabalho fundamentais. Eu não sei para onde é que eles vão, para aqui tinham que vir, isso é a única certeza que eu tenho, para aqui tinham que vir. E, portanto, eu realmente, pedindo desculpa realmente para o Rangel, por estar aqui a massacrar com matéria que não diz diretamente respeito, fazer um apelo ao nosso Presidente e aos serviços da nossa Comissão, que encontrassem um mecanismo qualquer que nos permitisse aceder regularmente e de forma normal a esses instrumentos de trabalho e que nos dispensassem de pedir o esforçado empenho dos nossos colaboradores para nos entregarem, elementos, sem os quais não podemos fazer o nosso trabalho com o mínimo de conhecimento e utilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado Paulo Rangel. Já o tinha visto na comunicação social do dia. É sempre um gosto ouvi-lo e eu ouvi-o atentamente, pelo que quero começar por agradecer as informações que aqui trouxe, quer no âmbito da apreciação da componente mais técnica do relatório, quer do ponto de vista da análise política, que nos é de grande utilidade. E digo mais uma vez, é sempre um gosto ouvi-lo. Em todo o caso, é evidente que é importante sublinhar e saudar a pertinência de algumas das conclusões que traz a esta Comissão, todos os esforços feitos no sentido do reforço da articulação interparlamento europeu e parlamentos nacionais são obviamente de saudar. E todo o trabalho também no sentido de reforçar a visibilidade do próprio Parlamento Europeu junto dos cidadãos nacionais é certamente um trabalho importante, porque a percepção que se tem é que o Parlamento Europeu continua a ser assim, uma coisa muito longínqua, da qual se sabe muito pouco. Com certeza que os portugueses foram acompanhando o seu trabalho no âmbito do Parlamento Nacional e, nesta altura, Sr. Deputado, conhecem menos aquilo que faz certamente no Parlamento Europeu. Portanto, é importante que as comunidades, que a opinião pública conheçam esse trabalho. Em todo o caso, eu vou partilhar daquilo que provavelmente terá sido algum desconcerto, não sei se estava à espera desta Comissão, maioritariamente à beira do euroceticismo mais fervoroso, porque a preocupação que a evidência que aqui nos trouxe, que é uma evidência otimista de que o Tratado de Lisboa reforça as competências do Parlamento Europeu e que há todo um caminho, vários caminhos, aliás, que podem ser tecidos e construídos no sentido de conceder aos Parlamentos Nacionais o estatuto de sujeitos de primeira linha na construção da política europeia, esta sua linha de apreciação foi aquela que causou maior turbulência, porque o problema fundamental é exatamente a percepção que se tem da arquitetura dos poderes atuais e que está nos antípodas desta mesma imagem. Não partilhará comigo, com certeza, eu penso que sob a alçada do Tratado de Lisboa e desta consagração de algumas das competências que aqui evocou, diversamente do reforço daquilo que é o papel dos representantes, quer à escala da Europa, quer à escala nacional, o que se assiste é a uma desfiguração do modelo da democracia liberal, tal como ela foi construída na Europa, entre as revoluções liberais do século XIX e as suas construções do século XX. É uma desfiguração, porque é uma desfiguração no sentido em que todo o poder delegado, o poder dos representantes, quer à escala nacional, quer à escala europeia, tem sido claramente esvaziado com esta inversão que remete para os governos e para o Conselho o poder, efetivamente, de decidir sobre os destinos dos cidadãos. E, portanto, a percepção é inversa àquela que aqui nos trouxe. Os exemplos foram dados. Aquilo que hoje, e não queria tomar muito tempo, com certeza, até para podermos ouvi-lo mais uma vez, o que se discute hoje é que os maus resultados da Alemanha conduzem à impossibilidade de flexibilização do Fundo de Estabilização Financeira. Esta é a discussão do dia. O que se discute hoje é a inevitabilidade, que foi chorada por tanta direita, de Portugal pedir ajuda externa. É uma questão de tempo, de prazo. É março ou abril, o que se discute agora é o mês. É março ou abril, em condições. Isto é aquilo que muda, efetivamente, a vida de cada pessoa, de cada cidadão e de cada cidadã. E a pergunta é óbvia, qualquer pessoa pode fazê-la. O que é que os Parlamentos Nacionais podem e devem fazer relativamente a este grande debate? Como é que o Parlamento Europeu se posiciona perante este alinhamento de poderes e perante o futuro da Europa nesta discussão de fundo? O que se discute hoje é esta coisa do Pacto para a Competitividade, sobre a qual o Sr. Presidente do Parlamento Europeu também não se pronunciou propriamente. Existe? Em que termos existirá? É um elenco de obrigações de chantagem relativamente à possibilidade de flexibilizar o fundo? Não é, porque a discussão do fundo já foi completamente encerrada. Temos um pacote de mais medidas de austeridade, de cortes salariais, de alteração das relações laborais, de alterações na componente privada dos sistemas de segurança e do sistema de pensões. O que é este pacote para a competitividade que tanto se fala há tanto tempo? Há quem diga que é um conjunto de enunciados generalistas e que não tem consequências efetivas. Há quem coloca a questão no sentido em que ela, aqui já foi feita até por um seu colega de partido, que é qual é a origem, quem é que define este pacote? Onde é que estão as competências para a definição deste modelo? À semelhança também do que foi aqui denunciado pelo Sr. Deputado Alberto Costa, que é os senhores ministros das Finanças reuniram-se, o Conselho deu o alerta e o pacote legislativo sobre toda a reforma estrutural do Pacto de Estabilidade e Crescimento surge depois. Portanto, há esta anterioridade da decisão, este sobredomínio quer dos governos, quer do Conselho, e dos governos dentro do Conselho por determinados países europeus, pela Alemanha fundamentalmente, e neste sentido a pergunta comum é, muito bem, veio aqui dizer-nos que o Parlamento Europeu reforçou as suas competências no quadro do Tratado de Lisboa, que é possível definir novos arcos de relacionamento interinstitucional. A verdade é esta, Sr. Deputado. A verdade é esta, e nesse sentido, eu penso que, pelo menos à esquerda, o debate que deveria ser feito, em nome da democracia, deveria assinalar que, na prática, há uma inversão de um modelo construído pela história com as suas virtudes e os seus profundos defeitos, e, neste momento, o que nos encontramos, efetivamente, é perante um esvaziamento, quer dos Parlamentos Nacionais, quer desta incapacidade, pelo menos, de percepcionar o alcance e a dimensão das competências do Parlamento Europeu, desculpa, uma escala que diga respeito à vida de cada pessoa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até agora a palavra o Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado. Cumprimentar o Paulo Rangel, dizer-lhe, peço imensa desculpa de não ter podido ouvir a sua intervenção inicial, só ouvi as considerações finais, não sem que tivesse registado uma informação que desconhecia relativamente ao posicionamento da Grã-Bretanha vis-à-vis a manutenção do quadro orçamental e das perspectivas financeiras até 2020, como contrapartida, digamos assim, de uma moderação relativamente ao processo de revisão do tratado. Essa é uma informação útil que eu registro. Naturalmente que eu não lhe vou colocar nenhuma questão relativamente ao que disse, vou eventualmente enunciar dois ou três problemas que me parece que gostaria de ouvir a sua reflexão sobre ela. A primeira tem a ver com uma questão, julgo que mais consensual do nosso ponto de vista, interno e até seu, que é a daquilo que se designa por intervenção acrescida dos Parlamentos Nacionais no quadro da revisão do Tratado de Lisboa. Eu creio que mesmo que as intenções fossem boas, e eu vou explicar já a seguir porque é que eu duvido das boas intenções, a verdade é que nós no Plano Nacional temos condições internas parlamentares absolutamente insuficientes, estou de acordo com aquilo que disse o Sr. Sérgio Sousa Pinto, mas temos também condições internas do país muito deficientes. Podem ser de cultura, podem ser de falta de hábito do Governo, mas começam também por falta de hábito dos parlamentares nacionais. Eu pergunto, quantos dos 230 deputados estão preocupados com este tema? Deveriam estar mais? Deveriam. Tem uma cultura política vocacionada para isso? Eu duvido que tenha. Portanto, quando nós criticamos, e bem, o Ministro das Finanças, porque se não lhe passa pela cabeça, utilizando a terminologia, que pode ser adequada ou não, não é isso que interessa, do Costa Neves, sobre se tem ou não tem que vir aqui, ou deveria ou não ter vindo aqui, para antecipar um debate que está a ter no plano europeu e com o qual compromete o país, naturalmente, quando não lhe passa pela cabeça, eu pergunto se passa pela cabeça a muitos deputados para além daqueles que estão aqui à volta da mesa. Em termos deste Parlamento. Mas, constatadas estas deficiências de meios, de recursos, de cultura, a todos os níveis, também me parece que é justo perguntar se quem tem razão neste reforço da intervenção dos Parlamentos Nacionais não são os nossos colegas. Porque isto coloca a questão da utilidade, lá está. Será que o reforço dos Parlamentos Nacionais é real ou é aparente? Corresponde àquilo que era, na voz do Alberto Costa, a resposta que foi dada aos setores chamados eurocéticos? Ou foi uma forma perversa de mostrar aos Parlamentos Nacionais, meus senhores, não se metam nisto, não têm pedalada para isso, ou pelo menos muitos dos Parlamentos Nacionais não têm? E como é que se demonstra essa inutilidade? É mandando para cá tudo para nos pronunciarmos sobre coisa nenhuma e com utilidade zero. E este é que é o drama desta Comissão, deste Parlamento, porventura não será de todos os Parlamentos, mas da maioria será. E, portanto, sob a aparente capa de que houve um reforço à intervenção dos Parlamentos Nacionais, eu julgo que houve, na aparência, esse reforço, na prática e a prazo, a perversidade, o efeito de bumerangue desta aparente bondade que se vai virar contra nós próprios Parlamentos Nacionais. E que não vejo como é que, do ponto de vista do tratado, se modifica. Ou das regras, se modifica. Porque a pergunta é esta. Do ponto de vista político, pega-se num copo, esprema-se dentro deste copo o sumo das centenas de posições políticas deste Parlamento sobre documentos sobre o qual tem sido chamado a pronunciar-se. E pode ter a certeza que nem uma gota, não é meio copo, nem uma gota entra neste copo. E este é que é o drama. E por isso é que, se calhar, quem tem razão são os 200 deputados, 210 deputados restantes, e não estes 20 que estão aqui à volta desta mesa. Bem, mas isto parece-me mais pacífico do ponto de vista da compreensão. Agora, eu gostava de ouvir a sua reflexão sobre duas outras matérias. A primeira tem a ver com o processo simplificado de revisão que está em curso. Eu julgo, e portanto naturalmente refletirá sobre isto, que no plano europeu os processos e a metodologia são de facto diferenciados e que são reduzidos à mínima espécie, digamos assim. E aqui uma crítica, que me pareceu estar sobreentendida nas palavras do Alberto Costa, é que, na primeira oportunidade em que é possível uma diminuição, ou melhor, em que se entra num processo simplificado, quem sofre, quem é? Os Parlamentos Nacionais. E não passa pela cabeça do Parlamento Europeu refletir sobre isto sequer. Porque é uma cultura do Parlamento Europeu, eu também lá estive, de que nestas matérias os Parlamentos Nacionais, sim senhor, é, mas que bê? Isto é uma cultura também do Parlamento Europeu. E portanto, seu processo simplificado, manda e dita que não se ouça ou não intervenha os Parlamentos Nacionais, por mais críticas que o PCP tenha, e teve no passado, e são conhecidas, o Alberto Costa conhece-as. Sobre essa intervenção, a verdade é que nem passa pela cabeça ao Parlamento Europeu, que num processo simplificado, o Parlamento Nacional tenha alguma intervenção a fazer. Pronto, mas a constatação é esta. Mas a pergunta que eu gostava de ouvir a sua reflexão é se no plano da intervenção deste processo dos Parlamentos Nacionais, isto é, dos Estados, mais do que dos Parlamentos Nacionais, há alguma diferenciação que resulte imposta do chamado processo simplificado, ao nível dos métodos, ao nível dos processos, ao nível dos meios, dos chamados Estados-membros ou dos Parlamentos Nacionais. Eu creio que não. E estou a incluir, como pensará rapidamente, todos os processos possíveis, referendários, dentro dos diversos países. Se estão ou não arredados deste processo. Eu estou a pensar na Irlanda, por razões constitucionais, diretas, mas estou a pensar na possibilidade autónoma de todos os outros poderem enveredar por este caminho, seja qual for a natureza da mudança, por mais inócua ou minimalista que ela se repute ou autodesigne. Pronto, e gostava de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Diga? Não estou nada, não estou, porque eu tenho esta posição bem antes de me transmitir a posição dos conservadores ingleses. Tenho uma posição nacional, se quiser. Agora, uma outra questão que é sobre a primazia e a importância e o poder do Conselho. Eu estou de acordo com a visão que diz que neste processo de reforma recente, quem assumiu mais poder foi o Conselho. E assumiu competências na prática, até podem não estar formalizadas, de iniciativa legislativa que nunca tiveram no passado. No passado, tradicionalmente. Mas eu não estou de acordo consigo. Foi o meu à parte há pouco, Alberto Costa, porque eu acho que não é só o Conselho Europeu. E a matéria que nós temos mais palpável e concreta de proximidade para percebermos que não foi o Conselho Europeu é as decisões do Ecofin. As decisões do Ecofin versus governação económica, tudo isto é ratificado pelo Conselho Europeu, mas quando o Conselho Europeu o ratifica, já está legislado, em termos substanciais, naturalmente, em termos substanciais, pelo Conselho Ecofin. Portanto, eu acho que é o Conselho, nas suas diversas formas, naturalmente com relevância superior para o Conselho Europeu, que adotou e incorporou aquilo que aqui há 10 anos dizia-se, quem tem iniciativa legislativa no âmbito europeu é a Comissão Europeia, ponto final. E hoje julgo não ser assim. E não ser assim, perguntar-se-á para um conservador inglês. Mas então não é melhor para aqueles que defendem a chamada intergovernamentalidade, que assim seja, como eu me incluo, esta é uma pergunta boa, mas a resposta também é fácil. Seria se o quadro da intergovernamentalidade fosse aquele que vigorava há 10 anos atrás, e provavelmente não o que vigora hoje. Porquê? Por razões do peso que dentro da intergovernamentalidade tem cada país e da alteração das decisões por maioria qualificada. Que, aliás, Paulo Rangel, tem um eco exatamente reproduzido, que tem o eco quase integralmente reproduzido, aonde? No Parlamento Europeu. Por razões óbvias. Aí sim, sempre teve, mas agora tem-nas quase de origem e eco. Origem, Conselho, eco, Parlamento Europeu. E, portanto, eu julgo que, sob a capa de uma aparência reforço da intergovernamentalidade, não houve uma reforço de uma intergovernamentalidade. É que pelas alterações institucionais que se deram, deu-se dentro do Conselho peso a determinados países em prejuízo daquilo que seria uma intergovernamentalidade próxima, não é igualitária, mas próxima do igualitário. Portanto, gostava de ouvir sobre essa matéria também o colega refletir.
Muito obrigado. Finalmente, Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudá-lo, Dr. Paulo Rangel, por, enfim, várias vezes que estivemos juntos e a amizade com que me distinguiu das várias vezes que tive a oportunidade e o privilégio de ouvir e de depois conviver um pouco mais consigo em alguns jantares memoráveis, principalmente um que me ficou gravado por uma graça. Eu queria dizer aqui que, e não quero alongar muito, até porque o tempo já vai longo, e eu, enfim, estou de acordo em várias questões que aqui foram levantadas, nomeadamente pelo deputado Sérgio Sousa Pinho, mas quando estivemos uma vez em Bruxelas reunidos com os deputados portugueses na Europa, o deputado Vital Moreira, que é uma pessoa que, enfim, aparentemente independente, disse que o Parlamento Europeu era o Parlamento mais poderoso do mundo. Ponto final. E eu ouvi agradado esta ideia. Fiquei sensibilizado, senti-me cheio. Disse, finalmente nós temos aquilo que todos nós que somos europeístas acreditamos que seria o ideal dos ideais. O Sr. Deputado Paulo Rangel chega aqui e diz que o Barack Obama, que até já conversa com o Parlamento mais poderoso do mundo, já devia ter começado antes, pelos vistos, esqueceu-se disso, mas começou, que já não é nada mal. E a questão que se me põe é que, quando hoje passo e passeio nas minhas bases, entre aspas, de eleitorado, quer seja do meu partido, quer seja de fora do meu partido, há pela primeira vez uma imagem muito positiva relativamente à Europa. Curiosamente, é o que eu tenho sentido no meu íntimo. Isto é, as pessoas já não acreditam que este governo nos leva a parte nenhuma, este ou qualquer outro, em alternativa, e dizem esta frase: é a Europa. Ou nos salvamos com a Europa ou não nos salvamos. Foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido dizer nos 10 anos anteriores. Isto é, foi preciso chegarmos a uma situação de crise económica muito grave para que as pessoas deixassem de acreditar isto, enfim, e sabem, todos sabemos que isso é assim, nos políticos. E, portanto, quando se faz uma coisa na net em que se diz 1 milhão à rua para expulsar os políticos todos, e já deve ir quase no 1 milhão, penso eu, pelo meu Facebook deve quase estar a atingir 1 milhão de pessoas que vêm para a rua para pôr fora os políticos, mas não querem pôr fora a Europa, curiosamente. E, portanto, eu continuo a pensar, contrariamente aos eurocéticos presentes nesta sala, e nomeadamente aos ataques completamente gratuitos relativamente à senhora Merkel, esquecendo-se que a senhora Merkel, coitada, governa um país de contribuintes alemães que têm tanto o direito de protestar pelo dinheiro que têm dado, obviamente, não é? E, portanto, esta questão permanente faz-me pensar, e esta questão que eu lhe queria pôr, se não é muito mais mediático que o Sr. Deputado Honor Novo, o discurso que acaba de fazer, de eurocético, do que o nosso de europeístas. Isto é, é muito mais fácil sair num jornal amanhã na primeira página, dizer que a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy continuam a dar cabo de nós, quando não é verdade, do que o contrário. Porque se amanhã eu fizesse uma proposta destas para os jornais acusavam pelo menos de fascista em último grau, de extrema-direita e todas aquelas coisas quejandas que vêm por aí fora a seguir a isso. Portanto, aquilo que me parece é que, e a senhora também não tem, a senhora também entra nesse rol, claro, é óbvio, eu só me estou a dispensar de citar o seu nome, eu só me estou porque, como temos muitas vezes este diálogo, eu estou-me, enfim, eu não vou citar hoje o seu nome, hoje citei o seu deputado Honório Novo para não estar aqui a criar suscetibilidades, mas aliás o senhor deputado Paulo Rangel já tinha dito que havia muitas vezes na televisão e deve ouvir sempre no mesmo discurso, que é sempre repetitivo um bocadinho, mas pronto. Passe-se, desculpa. Portanto, mas em resumo, Sr. Deputado Paulo Rangel, os temas económicos dominam completamente a Europa, é verdade ou não é? Isto é, a Europa já não pensa noutra coisa, só pensa na possibilidade, na fuga de ultrapassar efetivamente esta crise económica. E, portanto, todos os outros temas passaram para segundo, terceiro, quarto e quinto plano. A nossa cultura, enfim, tudo aquilo que faz a nossa diferença, penso eu. Esta é uma das questões que eu lhe queria pôr. Se ainda tem algum espaço na Europa para se discutir isto. E a segunda questão era se realmente entende que o Parlamento Europeu ganhou ou não ganhou credibilidade, ganhou ou não ganhou espaço de manobra e é uma mais-valia que, quando nos levar dos 80% aos 100%, teríamos o problema europeu aparentemente resolvido. Muito obrigado. Renovo os meus agradecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o deputado Paulo Rangel para a tarefa extremamente difícil de responder a todas estas questões, algumas delas, aliás, contraditórias. Faz favor.
Eu vou tentar ser o mais sintético possível e, embora nomeando os vários interpelantes, vamos dizer assim, não vou necessariamente seguir a ordem das perguntas, até porque algumas podem ser agregadas. E, portanto, vou tentar fazer isso para ser sintético, para podermos... Há uma coisa que eu queria dizer, que de alguma maneira desmente a visão que deu aqui o deputado Sérgio Sousa Pinto e também, em parte, o deputado Costa Neves, é que a riqueza que esta discussão tem aqui prova que, apesar da falta de meios, é possível fazer muita coisa. E, portanto, devo dizer que esta discussão tem aqui um conjunto de contributos do mais variado índole, mas que revelam que mesmo, embora eu esteja totalmente de acordo que não há comparação entre as condições de trabalho no Parlamento Europeu e as condições de trabalho no Parlamento Nacional, e que não peço para o Parlamento Nacional condições de trabalho como as do Parlamento Europeu, mas se houvesse um décimo das condições de trabalho, já o nosso trabalho seria bastante melhor ou ainda melhor do que aquilo que aqui se produziu. Portanto, queria dizer que, apesar de tudo, há sempre muita coisa que é possível fazer, e não há dúvida que a prova está aqui, porque esta foi uma discussão altamente substantiva, e, portanto... É a primeira nota que queria dar. Depois, o segundo ponto, é o ponto aqui do procedimento simplificado, enfim, foi tocado por várias pessoas, etc., e pelo afastamento dos Parlamentos Nacionais. Quer dizer, os Parlamentos Nacionais têm uma palavra decisiva, porque acabam por ratificar, e, portanto, têm uma palavra decisiva, tão decisiva, que basta que um não aprove para que a emenda não ocorra. Eu devo dizer, no entanto, que ao contrário do que aqui, o deputado Honório Novo disse, e o deputado Alberto Costa, de alguma maneira, sugeriu, no Parlamento Europeu, a primeira reação dos vários grupos foi a de que não queriam um procedimento simplificado e queriam até, então, se era para abrir isto, e se era para abrir o pacote da governação económica, a abertura de uma convenção. Só que a abertura de uma convenção significava mais 10 anos de negociações para um novo tratado, e isso seria uma coisa extremamente... seria extremamente difícil. E, portanto, porque eu acho que aqui há sempre aqui concessões à realidade, porque a política não pode deixar de as fazer. E a concessão à realidade é que, de facto, para se resolver este problema... Mas não ia acontecer isso. Mas não ia acontecer isso, porque toda a gente ia debater tudo. Mais, ia debater nomeadamente, e eu acho que isso talvez merecesse debate, a questão do modelo económico de governação da Europa. E, portanto, essa questão ia estar logo associada e, portanto, nós íamos ter debates intermináveis. Portanto, aqui, de facto, a ideia foi esta. Mesmo assim, quem esteve, por exemplo, na última quinta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, a que eu pertenço, onde este tema é debatido, nomeadamente este tema de saber se este é o processo, quer os deputados de praticamente todos os grupos, nomeadamente do PPE e do Partido Socialista, que são os maiores, mas não só, têm as maiores reservas quanto a este procedimento e à forma como ele está a ser tramitado. E isso até vai constar do relatório. Portanto, não vai propriamente impedir, até porque a Comissão de Assuntos Constitucionais só tem aqui até uma espécie de parecer para uma opinião que é emitida pela Comissão de Assuntos Económicos, que também é apenas um parecer, mas a nossa é um parecer sobre o parecer, portanto, ainda é uma coisa menos relevante. Mas, de facto, existem aqui, portanto, estas apreensões têm sido amplamente partilhadas pelos deputados europeus, e muitos, eu estou a recordar de uma intervenção, que por acaso da qual discordei por outras razões, mas do deputado Alain Lamassoure, por exemplo, é que se referia muito aos Parlamentos Nacionais, ou Elmar Brok, ou Gualtieri, socialista, enfim, a série deles. Portanto, curiosamente, algumas das preocupações que aqui foram expressas estão lá expressas com bastantes dúvidas, talvez por causa dessa consciência de que isto é uma fórmula que também desvaloriza o próprio Parlamento Europeu num certo sentido. E, portanto, julgo que esta é uma questão que está aqui em aberto. Depois, outra questão, que já não tem a ver com esta, mas eu, sinceramente, aqui não vejo outra solução, digo isto com toda a sinceridade, mesmo esta solução, não sei se vai resolver os problemas. Portanto, não sei se vai resolver. Há uma questão constitucional na Alemanha, sem dúvida, do meu ponto de vista, talvez exacerbada, portanto, talvez não houvesse verdadeira inconstitucionalidade, talvez não fosse necessário um procedimento de revisão dos tratados, talvez fosse possível ir por outras vias, e, portanto, e noutras vias era mais fácil envolver os parlamentos nacionais, na lógica do diálogo interparlamentar, mas enfim, tudo isso tem sido discutido, ou seja, a inquietação que aqui tem existe lá. Eu até devo dizer que, pessoalmente, tenho sido os mais pragmáticos e que mais tenho concedido à Realpolitik e, portanto, não acompanhando muito destas preocupações, porque considero que neste momento o que é decisivo é resolver esse problema e depois desse resolvido logo se verá o que vem a seguir. Mas, enfim, concedo que estas questões são pertinentes. Segundo ponto. Há aqui um ponto no qual, sinceramente, com o qual não estou muito de acordo, que é a questão, portanto, eu estou de acordo que o Conselho tem maximizado e exponenciado o seu papel. Devo dizer que isso é natural, depois de haver um novo tratado, cada órgão procure explorar ao máximo as competências que acha que lhe foram atribuídas, ou pôr-se numa posição defensiva e não abdicar daquelas que tinha e que acha que podem pensar que perdeu. Portanto, compreendo que o Conselho esteja nessa posição, extremamente nesse reduto muito fechado, está realmente, não tenho dúvidas sobre isso, está por vezes a funcionar não como uma instituição europeia, mas como uma instituição na Europa, mas, enfim, está a assumir demasiado o papel da sua representação nacional, talvez porventura está a fazê-lo. Agora, há uma coisa com a qual eu não concordo, quer dizer, eu não concordo quando diz, bem, mas aqui há uma adulteração, por exemplo, o Conselho Europeu é que está a marcar o passo ao Ecofin. Ou foi o Ecofin que começou, portanto, que há aqui... Vamos cá ver, a política é mesmo assim. Num governo, a iniciativa de uma proposta, por exemplo, parte sempre de alguém. Muitas vezes parte do Primeiro-Ministro, que impõe ao Conselho de Ministros, que até porventura, se estivesse a votar livremente, era capaz de não ir por ali e ir por outro lado. Ou seja, isso faz parte dos mecanismos do poder. Há um mecanismo legal, que é aquele que diz quem tem a iniciativa. Mas não quer dizer que o impulso para a iniciativa pode até partir de um cidadão, pode partir de uma personalidade de destaque. Ou seja, nós não podemos confundir o impulso para a iniciativa com a iniciativa propriamente dita. Aqui, com certeza, quando o Bloco de Esquerda, ou quando o Partido Comunista, ou quando o Partido Socialista apresentam uma proposta, ela teve um impulso em qualquer lado. Às tantas foi na mesa do Bloco. E ninguém diz que é a mesa do Bloco que está a comandar as operações. É o grupo parlamentar do Bloco que está a apresentar a proposta. Sim, agora é evidente, nesta fase concreta, eu dizer isto é extremamente delicado, mas eu não queria entrar por aí. E, portanto, esta é uma... Só para dizer o seguinte, portanto, e vamos cá ver. Há uma outra questão que tem a ver com uma certa ambiguidade do Conselho. Mas esta é uma questão mais profunda e mais estrutural, que é o Conselho Europeu e o Conselho de Ministros, ou o Conselho nas suas várias formações, formas ou modulações, o Conselho. É simultaneamente um órgão legislativo e um órgão de indirizo político, ou seja, de direção política. E isto aqui é que é equívoco, porque em rigor quem devia ser o indirizo político num sistema normal, ou tradicional, ou convencional, caberia ao gabinete, isto é, à Comissão. Mas o indirizo político cabe ao Conselho e, designadamente, ao Conselho Europeu. Ou seja, a função política ou governamental, a função de direção suprema, cabe ao Conselho. O Conselho tem essa dupla qualidade. Não é apenas a Câmara Alta de um Parlamento. É também a Câmara Alta, mas é mais do que isso. Ele é um órgão de indirizo político. E isto é que cria esta... Portanto, eu não vejo nisso aí, sinceramente, apesar de tudo, não vejo aí uma distorção. Quer dizer, uma coisa é a análise da ciência política, se quiser assim, de onde é que vem o impulso, onde é que está o poder, e outra coisa é a análise do direito constitucional, que é de onde é que parte a iniciativa. E julgo que, apesar de tudo, não há, no plano europeu, uma distorção das regras diferente daquela que existe no plano nacional. Portanto, não partilho desta inquietação com a mesma veemência, com a mesma intensidade. Um outro ponto também. De facto, aí o Dr. Álvaro Costa tem razão nisto. De facto, grande parte das reuniões europeias nós assistimos hoje ainda a uma espécie de luta pelo poder, que é, como diz, cansativa e fatigante. Para alguns parece que não. Parece que é mesmo um meio de vida. Mas de facto assistimos a isso. Assistimos a isso, a uma luta constante pelo poder, e nomeadamente entre as várias instituições, entre os vários Estados, etc. Eu devo dizer que, apesar de tudo, eu não acho isso uma coisa patológica. Por uma razão. Quando uma entidade política está em nascimento, ela ocupa-se essencialmente dessas questões. E, portanto, isso faz parte da gênese das entidades políticas. Quer dizer, quando havia Estados e nasciam Estados, agora não sei se há, ou se pelo menos não estão francamente abalados na sua existência, mas quando existiam no sentido tradicional, de facto, os primeiros tempos eram guerras de conquista e era a partilha de poder. É esse debate que se faz. Portanto, é a luta pela paz política, não é? Essa é a primeira tarefa de qualquer comunidade política, é o estabelecimento da paz. Ora, manifestamente, nesse sentido, eu diria que nós ainda estamos numa fase embrionária de luta pelo poder. Em todo caso, devo dizer que questões substantivas, como a questão, por exemplo, de Schengen e do seu alargamento, ou como a questão da energia, ou como a questão da relação económica, têm sido objeto das reuniões parlamentares conjuntas de largo alcance, que são, abrangem várias comissões, que se fazem no Parlamento Europeu. E têm tido uma forte participação de deputados dos mais variados países. E, portanto, os temas concretos têm sido discutidos a este nível e com um grau técnico bastante elevado. Portanto, para aí, apesar de tudo, eu acho que existe a discussão substantiva. Ela não tem a visibilidade, como dizia a deputada Cecília Honório, muito bem, quer dizer, mas isso faz parte da vida, quer dizer, mesmo nos Estados Unidos ninguém pensa que um membro do Congresso ou do Senado tem a visibilidade que têm os membros dos parlamentos estaduais, porque não têm. Ninguém quer saber do que se passa no Congresso ou no Senado, a não ser em situações extremas. As pessoas estão ocupadas com os problemas do seu município e do seu Estado. E, portanto, numa entidade parafederal nem sei bem como é que lhe de chamar. Proto-federal? Não é. Não é federal, porque o seu conceito de federalismo é que está errado. É o conceito de federalismo é que está errado. Mas, enfim, mas de facto, numa entidade com estas características, é evidente que o afastamento é ainda maior do que é numa entidade federal tradicional. Pronto, estamos de acordo. Portanto, não há grande visibilidade para estas discussões. Mas elas também ocorrem. E eu julgo que aqui se podia fazer muito já agora. Eu acho que aqui se podia fazer muito, trazendo cá, criando maior interação entre os deputados portugueses, alguns até pelos relatórios que estão a fazer, mas outros, no entanto, para relatar nas áreas, mais ou menos, e se os grupos políticos, todos eles têm as pessoas divididas por áreas, trazê-los cá mais, eu acho que é uma forma de ganharem um potencial informativo que colmata um bocadinho as deficiências orçamentais e logísticas que o Parlamento Nacional tem para ocupar estas matérias. Mas nós podemos fazê-lo usando justamente esses recursos que temos aqui, até porque muitos deles foram deputados desta casa e, portanto, também conhecem estes mecanismos, e acho que é fácil fazerem isso com os mais variados. Há muita gente, aliás, devo dizer que os deputados portugueses, em geral, julgo que estão a desempenhar um papel extraordinário, apesar das dificuldades da situação em que nos encontramos. Depois queria só dizer o seguinte, eu estou de acordo com o deputado Silveira numa coisa. Eu aqui disse que os Parlamentos Nacionais tinham ganho um papel europeu, certo, mas não de primeira linha, não tem de primeira linha, é terceira ou quarta linha ainda, portanto, porventura, é preciso aqui fazer, portanto, eu estou de acordo. Agora, quanto à questão dos pacotes para a competitividade, pois esta é questão substantiva também, eu devo dizer quanto a isto, sinceramente, ninguém sabe o que é que estes pacotes querem dizer. Portanto, ninguém sabe. E eu isto até estou numa posição, digamos assim, privilegiada, porque na própria direção do grupo parlamentar do PPE, supostamente o Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel são do PPE, supostamente, portanto, os mais variados países têm levantado a questão e ninguém sabe exatamente o que é que se queria com aquilo. Portanto, sabe-se que se quer qualquer coisa, mas não se sabe exatamente o que é. E o governo português também julga que não sabe exatamente o que é. Pela informação que nós temos na TRPE, julgo que também não sabe exatamente o quê. Ou seja, isto é de facto uma nebulosa ainda e, portanto, não vale a pena também aqui, vale a pena estarmos alerta e preparados, cada um em função daquilo que antecipa que possa ser, mas não há de facto nada em concreto em que nós possamos pegar. Mesmo esta ideia de que é uma reforma da Segurança Social para os 67 anos, seria extraordinário que um pacto para a competitividade se cingisse a esta medida emblemática da reforma ser estendida para os 67 anos, seria absolutamente extraordinário. Até isso, de facto, não tem sido provavelmente confirmado. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, não existe. Pode haver um plano secreto, mas se há um plano secreto, ou um projeto, ou um programa secreto, ninguém o conhece. E, portanto, neste momento ainda não há. Portanto, acho que não é muito difícil imaginar o que é que possa lá estar, ou que tipo de medidas ou orientação. Mas, de facto, não se conhece e não existe só isso. Devo, no entanto, dizer o seguinte. Cuidado que os maiores aliados do Conselho, que às vezes é aqui diabolizado uma coisa ou outra, são os Parlamentos Nacionais. Quem é, neste momento, o aliado do Conselho, são os Parlamentos Nacionais. Às vezes dizem, o Conselho é terrível porque está a fazer isto. O Conselho é que está a comandar tudo, mas quem é que está a apoiar o Conselho no plano europeu? Os Parlamentos Nacionais. Portanto, os senhores deputados do Parlamento Nacional é que têm que resolver esse problema, deixando de apoiar os seus governos se acham que eles não estão representados devidamente no Conselho. E, portanto, essa é uma questão que eu queria tomar aqui. Agora, eu queria realmente dizer, finalmente, penso que toquei mais ou menos todas as questões. Claro, o Parlamento Europeu será o Parlamento mais poderoso do mundo. Talvez não seja. É muito mais poderoso do que se imagina. Em parte do seu poder também resulta da vida semiclandestina que ele adotou. Ou seja, a clandestinidade do Parlamento Europeu, ao contrário do que se imagina, exponencia o seu poder. Porque ele, de facto, decide muita coisa sem que isso seja verdadeiramente escrutinado, porque as pessoas não sabem o que lá se passa. E, portanto, isso dá-lhe um poder acrescido de poder aceitar ou condicionar as coisas. Se as pessoas estivessem muito mais atentas ao que lá se passa, o trabalho dos deputados e dos partidos e dos grupos políticos, como era escrutinado, era pressionado pela opinião pública de uma forma muito mais forte e pelos parlamentos nacionais, etc. E, portanto, naturalmente que, curiosamente, parte do poder resulta, o segredo é sempre, não é por acaso que as democracias procuram a transparência e deitar fora a arcana paxis, a praxe do segredo, não é por acaso, é porque de facto isso é uma forma de ter, enfim, os poderes e o poder a funcionarem de um modo muito mais eficaz do que quando ele é controlado.
Sim. Precisamente, verifica-se que os Estados pequenos, médios, que até aqui consideravam que as condições para defender os seus interesses de uma maneira privilegiada no Conselho de Ministros, no Conselho Europeu, reconhecem agora ao Parlamento Europeu um instrumento essencial de afirmação dos seus pontos de vista e uma capacidade de ampliarem a sua capacidade de influência.
Mas sem dúvida. Isso sem dúvida, enfim, nós podemos estar cá a tarde inteira, por exemplo, eu acho que Portugal tem falhado numa coisa, se me permitem dizer aqui, porque falam os Estados pequenos e médios, que é aquilo que eu chamo uma diplomacia polivalente ou multifuncional no contexto europeu. Isto é, nós não temos feito alianças a 4 e a 5 em função de causas. Por exemplo, no caso óbvio da questão financeira, nós temos os PIGs, não é? E alguns putativos PIGs que podiam estar a conversar, não estão. Não estão a conversar no Parlamento e muito menos nos governos. Pelo contrário, está cada um a querer salvar a sua pele, porque acha que cada um poderá ter um estatuto. Por exemplo, os países de 10 milhões de pessoas, é o caso da República Checa, da Hungria, de Portugal, da Grécia e da Bélgica, deviam ter uma estratégia comum, porque nas reformas que se adivinham no futuro, aliás, ontem o professor Vital Moreira trazia um artigo sobre uma questão que eu já levantei de forma muito veemente na Comissão de Assuntos Constitucionais, no futuro, os países maiores, aquilo que estão a pensar fazer é, para manterem a proporcionalidade agressiva, manterem o peso ou até aumentarem dos mais pequenos, aumentarem dos maiores e entalarem os médios. Porque se eles derem peso aos mais pequenos, nunca se pode dizer perante a opinião pública que não estão. E dar peso aos mais pequenos é muito fácil, é dar-lhes mais um deputado. E tira-se dois ou três aos outros e dá-se dois ou três aos grandes. Neste momento esta estratégia está em curso e, portanto, nós precisamos de uma aliança dos países médios para resolver esta questão. Os países periféricos, a Finlândia ou a Suécia, em termos de desenvolvimento económico e em termos até de visão, por exemplo, da questão financeira e das finanças públicas, estão em total, vão ao arrepio daquilo que é a posição dos países do Sul, mas em muitos aspectos a sua natureza periférica comunga com a Irlanda, com Portugal, com o Chipre, com Malta e com a Grécia. E, portanto, nós podíamos ter, ou seja, nós temos de ter uma diplomacia interna de alianças, diria eu, por causas, enfim, um bocadinho à la carte, ter, no fundo, uma espécie de geometria variável ou caleidoscópica em que em função, e devíamos ter isto mais identificado. Não temos feito este trabalho de casa, mas não somos só nós. Outros não têm feito. E nós podemos ter aqui, por exemplo, isto já se faz, de alguma maneira, no lobbying. Por exemplo, quando se falou aqui da crise do açúcar, era evidente um alinhamento entre o Reino Unido, Portugal, a Bulgária e a Roménia, porque são os únicos que têm indústria de refinação da cana, enquanto que os outros são da beterraba. Ora, esta lógica que nós já sentimos no lobbying, em que as empresas, nomeadamente as multinacionais, com grande poder, veem isto muito bem, nós, os Estados, devíamos estar a ter estas boas práticas, no sentido positivo que o termo tem, para as causas que temos de defender. Mas, enfim, isso é outra coisa. Finalmente, eu realmente tenho que dizer que também não pertenço ao grupo dos que diabolizam a senhora Merkel, o deputado Serpa Oliveira, também não pertenço. Porque basta pensar qual seria a posição de alguns dos nossos deputados, se fossem deputados alemães, não, ou se Portugal fosse um contribuinte líquido, com que posições teriam a defender? Apesar de tudo, a senhora Merkel tem sido bastante moderada, para aquilo que seria de esperar. Com isto, eu não estou de maneira nenhuma a dizer que eu não acho que a gente devia, eu sou favorável a que a Alemanha tenha aqui também responsabilidades sérias, não tem só, a retórica que está nos média alemã, nos média alemães hoje não é positiva, não estou a dizer o contrário, mas temos que perceber, que não é fácil. Por exemplo, hoje é absolutamente impossível. Uma das coisas que nos diziam os deputados ingleses é o seguinte, mas nós não podemos, no contexto, digo isto aqui, enfim, abertamente, porque assim, nós com os médias que temos, nós não podemos, não ter, há coisas em que nós não temos escolha. Com os massa média que temos, não temos escolha. Por exemplo, neste momento está em discussão, vi esta semana na televisão, não sei se viram, mas está em discussão o Reino Unido sair do Conselho da Europa, que é uma coisa absolutamente extraordinária, só porque o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem impõe que os presos passem a ter direito de voto, coisa que não acontece nos Estados Unidos. As pessoas, enquanto, não acontece no Reino Unido, enquanto estão presas não têm direito de voto. São privados. Nos Estados Unidos é, enquanto estão, nunca, uma vez presas nunca mais têm direito de voto. Mas no Reino Unido é, enquanto estiverem a cumprir pena de prisão, por condenação judicial, não podem votar. E o Tribunal de Estrasburgo considerou que isto é contrário aos direitos do homem, porque acha que uma coisa não tem a ver com a outra. Portanto, a pessoa não pode perder os seus direitos políticos pela circunstância de ter cometido um crime. E no Reino Unido, a discussão que se põe é devemos ou não sair do Conselho da Europa. Isto só, e isto porquê? Porque são os médias que põem isto. Eu não sei se têm ideia disto, mas a razão pela qual, há um ano atrás, a senhora Merkel não avançou com o apoio à Grécia em janeiro foi que, durante uma semana, um diário que se chama o Bild, o Das Bild, não é? Que é talvez o mais importante jornal alemão, embora seja na tradição inglesa e não na tradição alemã, não é? Portanto, é um tabloide, publicou todos os dias, em números garrafais, a comparação entre números da Grécia e números da Alemanha. Por exemplo, idade da reforma. Por exemplo, percentagem do vencimento que fica em reforma. Cada dia, em números garrafais, eram duas páginas, em números garrafais. Isto, durante uma semana, foi suficiente para que paralisassem todos os políticos alemães, incluindo políticos, enfim, de esquerda, que supostamente devem ser solidários. Não é? Portanto, o que eu digo é o seguinte, há aqui, estes processos são muito complexos e, portanto, temos que ter, apesar de tudo, alguma concessão ao realismo. Enfim, é a minha opinião. Portanto, aqui estou a exprimir, é apenas como opinião, e por isso é que também, de vez em quando, temos nós, deputados portugueses, fazer alguma geometria variável, e embora muito amantes do federalismo, como é o meu caso, e da cultura interparlamentar, deixar passar o processo simplificado, para ver se a crise passa. Mas, enfim, foi um gosto estar aqui com todos.
Muito obrigado, foi também um gosto ouvi-lo. Aliás, pelo que se pode ver, a atenção presa que conseguiu manter com as suas intervenções. Vamos prosseguir com a nossa reunião. Peço, aliás, ao Sr. Vice-Presidente que assuma a reunião, porque eu vou ter de ver se consigo adiar os meus compromissos que tinha para as duas. Entretanto, vou ver se consigo. Se não conseguir, vou-lhe pedir para manter a presidência da reunião.
Vamos então. Vamos então continuar a nossa reunião. Continuar a nossa reunião quer dizer passar ao ponto 2, à segunda parte, ponto 1. Temos a apreciação e a votação do parecer da CAI sobre o projeto de lei 375-11, segundo Bloco de Esquerda, alterando a lei 43-2006. E tem a palavra a senhora deputada Ana Catarina Mendes, que é a relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A mesma que não introduziu a sua opinião no relatório. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito rápida esta apresentação. Apenas para dizer que o Bloco de Esquerda apresenta uma alteração pontual à Lei 43/2006. Eu tenho pena que não vai estar o Bloco de Esquerda.
Não sei se o Sr. Deputado foi
embora. Bom, de qualquer forma, a alteração essencial tem três fundamentos. Por um lado, ajustamento da lei às alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa. Por outro lado, considerarem que são... por outro lado, realçar a importância e a repercussão tomada das decisões tomadas designadamente do Conselho Europeu. E, por último, considero o Bloco de Esquerda que os esclarecimentos prestados pelo responsável do Governo antes e depois de cada Conselho Europeu na Comissão de Assuntos Europeus é insuficiente. Tudo isto junto, Sr. Presidente, dá uma pequena alteração que significa criar um debate em sessão plenária, um debate no plenário por cada sessão legislativa, para que o Sr. Primeiro-Ministro, e não o membro responsável do Governo, mas para que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder a questões colocadas pelos vários deputados. Eu, pegando na nota técnica que nos foi dada, traço aqui um pequeno quadro comparativo. De resto, Espanha e França são as mais emblemáticas, significativas e também as mais próximas de nós, que também não prevêem este novo mecanismo que o Bloco de Esquerda agora propõe. E eu devo confessar que não fiz uma grande dissertação na opinião do relator, nem grande nem pequena, não a fiz, porque prefiro fazê-la no debate e preferia hoje ter aqui uma hipótese de discutir com o Bloco de Esquerda, porque me parece, e fica em ata, me parece que, ponto 1, a Lei 43/2006, depois do Tratado de Lisboa, merece alguns reajustamentos. Ponto 2, podíamos ter aproveitado esta oportunidade e fizemos no início desta legislatura um compromisso na Comissão de Assuntos Europeus de que entre todos os grupos parlamentares promoveríamos esta mesma alteração. Terceiro, não me parece que esta alteração introduzida pelo Bloco de Esquerda acrescente nada àquilo que têm sido os debates sobre a Europa. De resto, Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção dos meus colegas que todos os 15 dias há debates com o Primeiro-Ministro. Todos os meses, portanto, nos debates quinzenais, alternadamente, escolhe o Governo o tema e escolhem os grupos parlamentares. De uma pesquisa rápida, e não fiz na anterior legislatura, de uma pesquisa rápida nesta legislatura, não houve nenhum grupo parlamentar, à exceção de um debate em que o grupo parlamentar do PS, entre outras coisas, quis discutir a Europa, não houve nenhum grupo parlamentar que suscitasse nenhuma questão europeia. Acresce também que, de uma pesquisa rápida, o Governo... numa das vezes, em um ou dois momentos, eu agora não quero estar a falhar, apresentou como tema as questões europeias. E eu acho que ao longo dos últimos tempos se têm debatido, aliás, como de resto esta manhã também o espelha, têm debatido coisas muito importantes na Europa que exigem debates em sessão plenária. E que eu acho que é uma pena que nós próprios membros das Comissões Europeias, da Comissão de Assuntos Europeus, não aproveitemos para instar os nossos grupos parlamentares a que estes debates quinzenais possam ser também, de vez em quando, suscitadas as questões da Europa. Quarto ponto. Eu diria que, sem prejuízo do cumprimento das regras regimentais, legais, constitucionais, está absolutamente em condições de ser discutido na próxima semana, mas eu diria que mandava a boa prática que, mais uma vez, lamentando a ausência do Bloco de Esquerda num projeto seu, mandava a prudência que este diploma fosse recolhido a esta nossa comissão e que pudéssemos sobre ele trabalhar, mas que tivéssemos a iniciativa cumprindo o compromisso feito no início da sessão da legislatura, o compromisso de que todos nós participaríamos nesta alteração. Devo confessar, Sr. Presidente, por fim, que esta pequena alteração não acresce nada aos trabalhos e ao aprofundamento da comissão, dos debates sobre os assuntos europeus, mas acresce um ponto naqueles que querem uma agenda política recheada, não se sabe muito bem de quê, mas que pelo menos um chavão é, porque a partir do momento em que se justifica com a insuficiência dos argumentos e dos esclarecimentos do Governo, este ou qualquer um, neste momento é este, mas amanhã será outro e não vale a pena pensarmos que não somos todos acusados pelo mesmo, da mesma maneira. E por isso mesmo diria, Sr. Presidente, o parecer, o diploma está absolutamente em conformidade e em condições e fica aqui a minha breve, mas aprofundada opinião, que não está espelhada no texto, mas que, como digo, achei que por uma questão de cortesia, os procedimentos valem também alguma coisa e por uma questão de cortesia devia dizê-lo aqui e com isso termos uma semana ainda para podermos acrescentar observações e para podermos trabalhar sobre um qualquer projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço e felicito o Sr. Deputado Catarina Mendes, quer pelo relatório, quer também pela exposição que aqui nos trouxe, mas de facto, e nós também debatemos um bocadinho isto entre nós, como é evidente, o PSD, sobre este diploma ou esta proposta, é uma proposta que pelo menos mexe onde se calhar a Comissão de Assuntos Europeus já devia ter mexido e ainda não mexeu. E portanto eu acho que, se em parte concordo com aquilo que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes disse e a sua posição de que o diploma, e é a nossa posição da Comissão, aliás, que deveria ser mexido, e de facto até agora, entre aspas, se quiser, ainda não tivemos a capacidade ou temos tido a incapacidade para não mexer nele. Também concordo, e isso de facto é verdade, eu gostaria de ter aqui o Bloco de Esquerda a discutir este diploma, que eu considero muito importante. Isto só para dizer que eu acho eu que o PSD se vai abster para já, não é no relatório, vamos dar, penso que daremos a concordância ao relatório com certeza, mas sobre esta matéria há duas questões, porque ou nós, Comissão, temos alguma celeridade e vontade política de mexer no diploma a sério, e então eu concordo que não se faça uma pequena alteração, ou então, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, se calhar, vamos fazer pequenos ajustes que são mais céleres, tal método simplificado. Se, como disse o Sr. Deputado Catarina Mendes, se nos diz aqui, se calhar até concordarei, que não é que a adaptação ao Tratado de Lisboa é apenas trazer o Primeiro-Ministro cá mais uma vez. Se é isso, também, de facto, também acho muito minimalista. Sinceramente, acho minimalista. E não é por trazer, por obrigar cá o Governo a vir cá muitas vezes este ou outro, sobre esta matéria, sobre outras. É evidente que quanto mais tempo os membros do Governo estiverem ocupados, melhor a oposição está, ocupados a vir aqui, não é? Porque menos fazem, e também, se calhar, menos fazem até é bom, que assim não fazem menos asneiras. Mas, se calhar até é bom, fazem menos asneiras. Eu, por acaso, pensava que a proposta do Partido do Bloco de Esquerda seria uma proposta, apesar de minimalista, mas seria uma proposta um bocadinho mais ousada. Agora, estas duas questões é assim, ou a Comissão de Assuntos Europeus entende e vai fazê-lo rapidamente, porque já há muito tempo que o deveríamos ter, pelo menos, iniciado e não iniciamos, porque eu tenho dito e feito essa crítica aqui, e aí tenho que concordar com o Bloco de Esquerda. Nós não podemos continuar, acho eu, apesar de toda a disponibilidade e toda a amabilidade, às vezes, a maior parte das vezes, do Sr. Secretário de Estado em vir aqui antes e depois dos Conselhos Europeus, mas isso está mais que dito, eu digo isto aqui e digo isto no plenário, não chega, não chega. E vamos ver, com a vinda do Sr. Ministro das Finanças cá, se na altura que está previsto, se vai chegar para alguma coisa. Mas acho que é muito pouco e, portanto, a preocupação do Bloco de Esquerda está certa, a iniciativa está certa porque nos obriga a dizer, bem, ou queremos ou não queremos. Agora, de facto, também acho que não é muito eficaz a proposta que eles têm, que o Bloco de Esquerda tem. Portanto, para já, quanto ao relatório, com certeza que sim. Quanto ao resto das propostas, vamos ver como é que o processo ainda vai andar. Se, de facto, pudéssemos discutir e tivéssemos vontade para isso, para apresentar uma proposta mais alargada, seria, acho que era importante para a Comissão de Assuntos Europeus. Se não, ou para qualquer um dos grupos parlamentares. Se não, para já. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicitar a deputada Ana Catarina Mendes pelo seu trabalho. Eu também estava absolutamente convencido e queria que isto ficasse em ata, que acho pelo menos uma falta de consideração por parte do Bloco de Esquerda de sair quando se vai discutir um projeto apresentado por ele. E acho que isto diz bem da democracia que utilizam na vivência com que têm com os restantes grupos parlamentares. E gostava que isso ficasse registado. E, portanto, relativamente a isto, acho que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes tem razão quando diz que nós nunca, ao longo deste tempo, reclamámos a presença ou levámos a debate. Não sei exatamente como é que referia isso. Mas também tenho que concordar com o Sr. Deputado Luís Rodrigues, e concordo e defendo isso intransigentemente, de que nós, efetivamente, não temos feito esforço nenhum para isso. Isto é, não tem havido, embora queixas da parte desta Comissão de todos nós, queixamos todos muito, mas não conseguimos convencer os nossos grupos parlamentares a levar isto para discussão. E quando conseguimos, eu outro dia falei sobre a Europa, acho que deviam estar para aí 40 deputados. Se estivessem, eram 7:30 da tarde, acho que quando foi a última discussão sobre um assunto qualquer europeu, devíamos ter. Não, eram 40, eram 45. Pronto, está bem. Eu dou de barato os 5 mais. Portanto, isto é, também, Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, como eu dizia há pouco, isto não é mediático. Hoje, ou arranjamos assuntos mediáticos para debater lá em cima, ou também os nossos grupos parlamentares dizem, isso não tem interesse e tal, não sei o quê, depois guardam aquilo para o fim e depois, olha, lá se vai o tempo de antena que a gente gostaria de ver. Mas eu não sei se a impressão de vós, meus caros colegas deputados, é a mesma, mas eu acho que a maioria dos portugueses nunca olhou tanto para a Europa como olha agora. E é importante que nós consigamos transmitir esta mensagem, seja ela boa, seja ela má, seja de que for, mas que não passe sistematicamente a mensagem de que a senhora Sarkozy e o senhor Merkel e a senhora Merkel e a senhora Merkel querem dar cabo de nós e são os patifes, são os gajos horrorosos. Desculpem, tirem por favor o termo, mas efetivamente eu acho que é uma altura ideal para começarmos a aparecer mais no plenário e portanto todos os esforços nesse sentido serão bem-vindos. Confesso que relativamente a isto guardo o sentido de voto para depois para o plenário relativamente a este projeto do Bloco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, pediu a palavra.
Desculpe, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não quero retirar ou estender muito mais a hora do almoço, mas eu queria só registar uma coisa que me parece importante e isto era preciso eu ir consultar as atas. Mas se é verdade que nós ao início dissemos que queríamos rever para adaptar a lei, não é menos verdade que houve um ensaio dessa mesma alteração à lei e que nenhum grupo parlamentar, não foi o PSD ou o CDS, fomos todos nós, o PS incluindo, nós próprios achámos, a Lei 43/2006 é uma lei que é aplicada no Parlamento Nacional ainda antes do mecanismo de acompanhamento dos Parlamentos Nacionais introduzido pelo Tratado de Lisboa. 2, apesar de nós acharmos que deve ser adaptado àquilo que é introduzido hoje no Tratado de Lisboa, nenhum de nós chegou a uma proposta concreta de que tipo de acompanhamento, mais do que aquilo que nós já temos. E por isso mesmo, eu acho que a discussão tem que ser uma discussão aprofundada, tem que estar em agenda e temos que saber que caminho é que queremos trilhar. Sendo que, creio que há uma nota dos serviços, logo também ao início desta legislatura, sobre as principais alterações e a compatibilização entre a Lei 43 de 2006 e o Tratado de Lisboa. Por isso, nós não estamos a falar de trabalho que não é feito. Eu percebo as agendas políticas, honestamente percebo, e acho que em democracia é assim mesmo. Quem está na oposição faz o seu papel, quem está no governo faz o seu papel. O que é importante é que em matérias desta natureza nós consigamos encontrar um equilíbrio que seja um equilíbrio satisfatório para todos, desde que o façamos democraticamente. Eu sublinhei isso, doutor Sérgio Lipa. Agora, o que me parece aqui é que o Bloco de Esquerda procurou marcar a agenda, dizendo que não tem informação sobre a Europa, dizendo que o Primeiro-Ministro não presta nenhum esclarecimento e, a troco da Lei 43 de 2006, aliás, se fosse verdadeiramente uma alteração que quisessem, eu peço imensa desculpa, o Bloco de Esquerda estava aqui a discutir o seu projeto. Portanto, isto parece-me a evidência de que este projeto não é assim tão relevante. Bem, sei que tivemos uma manhã intensa e que acabou às 10 para as 2 a audição. Mas isso, quando é uma prioridade política, então estamos aqui para discutir a questão. Mas não quero alongar mais, quero apenas dizer que este parecer é absolutamente factual. Façamos a discussão no dia 4 de março em plenário, digamos o que entendermos. Se passar o projeto, cá estaremos para introduzir alterações. Se baixar à comissão sem votação, tanto melhor para nós todos trabalharmos sobre ele. Agora, o que me parece é que nenhum de nós tem... Temos todos na cabeça que é preciso adaptar o nosso mecanismo de acompanhamento ao Tratado de Lisboa. Concretamente, nenhum de nós nesta sala tem uma, digo eu, sem querer ser demasiado má, mas não me parece que o Primeiro-Ministro vir a uma sessão plenária uma vez por sessão legislativa vá acrescentar muito à informação, como nós possamos imaginar só com este exemplo.
Muito bem. Eu, se me permitem passar durante 10 segundos para o meu lugar na bancada, porque só assim é que se justifica esta minha intervenção, eu gostaria de alguma forma, acho que vou utilizar as palavras certas, pedir desculpa à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes por ter apontado há pouco o exemplo de um relatório à frente de convidados. E, portanto, eu lamento tê-lo feito, foi no entusiasmo e no calor da discussão, mas, efetivamente, não vou dizer agora o contrário do que estou a dizer, mas, efetivamente, eu quis apontar um exemplo do que são os nossos habituais relatórios, portanto, quis generalizar, portanto, lamento tê-lo feito, tenho pena de o ter feito, mas era só para dar nota do papel reservado aos relatores no Parlamento Nacional. Posto isto e voltando aqui, nós temos o relatório da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, que deve ser votado em relação ao seu ponto 1 e ponto 3. E, portanto, submetia o relatório à votação tal como previsto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, estando representados os grupos parlamentares do Partido Socialista e do PSD. CDS-PP, desculpe. Passaríamos assim ao ponto seguinte. Ponto da situação sobre o programa de seminário sobre as estratégias e a União Europeia, o E2020. Foram contactados 5 oradores sugeridos, depois das diligências que foram feitas: Paulo Azevedo, António Câmara, Maria João Rodrigues, Vítor Bento e João Ferreira do Amaral. Nenhum pode no dia 16 de março. Foi consolidada a data de 29 de março. Uma vez que a maioria dos oradores contactados confirmou a sua disponibilidade para essa data, 29 de março,
faltava, na altura que este ponto da situação foi feito, o PSD indicar um orador em substituição do professor Vítor Bento, mas suponho que já o fez.
Sr. João Duque.
Não, já fizemos.
Falta aqui um consenso.
Portanto, isto para dizer que a questão está a andar e que eu vos pedia era então que se... se é que a palavra existe, definitivasse os 5 nomes de participantes e esta data de 29 de março, desculpem, 29 de março. Ponto seguinte, da ordem de trabalhos, é um ponto da situação da resposta da Comissão de Assuntos Europeus ao questionário da Comissão CRIS e do contributo para a Comissão SUR, ou SUR, ambos do Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como tive a ocasião de informar na última reunião, após o encontro entre os representantes dos diferentes grupos parlamentares, foi assente que se procuraria realizar uma síntese dos pareceres provenientes das 3 comissões consultadas e que se optaria por somar a essa síntese as contribuições que permitissem identificar pontos particulares reveladores da perspectiva das diferentes formações partidárias ou, se quiser, dos diferentes grupos parlamentares presentes nesta Comissão. Isso foi feito e realizado nos termos que tinham sido acordados. Eu próprio tentei incorporar a posição dos diferentes grupos com base naquilo que já estava documentado e, embora se trate de mera presunção, imagino que o resultado terá sido minimamente satisfatório e, portanto, que não tendo havido qualquer sugestão de adenda e emenda ou supressão do texto que foi proposto, que ele estará porventura em condições de tramitar o que julgo seria conveniente para podermos cumprir o calendário obrigatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Eu quero felicitar o relator pelo trabalho realizado, não é fácil. De qualquer maneira, nós queria aqui, qual é o prazo que nós temos ainda, uma pergunta, qual é o prazo que nós temos? Pois, pois eu não, essa parte eu não li, porque de facto quem ficou da nossa parte, quem ficou e não está aqui, quem ficou de, quem tem a responsabilidade deste relatório é o deputado Pedro Duarte, este relatório, quer dizer, de acompanhar este processo, e nós iríamos eventualmente pedir mais tempo, mas se não há mais tempo, quer dizer, vimos-nos um bocadinho, peço desculpa, mas, Sr. Presidente, se não é possível da nossa parte, como não apresentamos agora, se é possível, ótimo. Se não for possível...
Senhora Deputada.
Eu ia pedir um favor ao Sr. Presidente, que é o seguinte... Eu acho que nós devíamos votar, porque se hoje não o fizermos, está prejudicado.
Qualquer agenda pode ser cumprida.
Agora, o que podia acontecer era até à hora X, que os serviços dirão qual é a melhor para fazer os envios, o PSD pudesse dizer se tem alguma coisa a acrescentar.
Concordo.
Mas deve ficar uma votação indiciária, pelo menos.
Como...
como eu interpreto o silêncio de todos... Ah, tem a palavra, Sr. Deputado Serpa Olive.
Não, eu vinha exatamente nesta linha. Se tinha que chegar até às 6:30 da manhã, se chegar até às 6:30 da manhã da próxima semana é diferente. Ou é 10:30 ou é 2:30. Na Europa costuma ser 10:30. Aqui nesta comissão é que costuma ser 10:30, são 11, etc. Nesta e noutra. Isso é outra conversa. Não, mas eu queria felicitar em primeiro lugar o Sr. Deputado José de Bianchi pelo excelente trabalho que fez. Eu li isto com atenção. Mas realmente o meu grupo parlamentar não teve tempo para se expressar sobre isto. Isto também me chegou, não sei quando é que foi que mandaram. Já? Eu peço desculpa, mas eu... Enfim. Só ontem à noite é que estive a ler isto e, portanto, isto está bem elaborado, mas gostava de dar umas coisas. Agora, se estou como diz o Sr. Deputado Luís Rodrigues, é evidente que nós podemos aprovar isto e não é preciso mais nada. Isto, em princípio, está dentro da linha do que tinha sido acordado. Embora gostasse de ver isto mais, até discutido entre nós, isto tem aqui temas de altíssimo. Mas enfim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vou relembrar a nossa discussão anterior, que durou até às 13:50, mas este exemplo talvez pudesse ilustrar algumas das coisas que foram discutidas nessa nossa primeira parte da reunião. Mas deixando isso de lado, nós temos realmente, para que as coisas sejam úteis, que cumprir prazos. E o prazo é amanhã 24 de fevereiro, para enviar... o parecer. Como parece haver acordo entre todos os grupos aqui representados, nós vamos passar à votação e como também parece haver acordo em relação a uma proposta particular da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, se hoje até ao fim do dia algum dos grupos parlamentares quiser assumir uma posição até às 18 horas, sim, vamos, fim do dia, 18 horas. Hoje até às 18 horas, se houver alguma questão essencial, seria dada essa oportunidade e parece uma proposta razoável. Eu passava então assim, com esta circunstância, à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade, com a presença dos partidos anteriormente referidos, PS, PSD, CDS. Passamos agora ao ponto de trabalhos, que é a nomeação de um deputado pela Comissão de Assuntos Europeus para representar a Assembleia da República. A indicação está feita. É o Sr. Deputado... Pedro Duarte, tanto quanto tenho aqui informação, que representará esta comissão, e haverá um outro deputado da 6ª Comissão para este mesmo conjunto de reuniões, 14 de março e 15 de março. Temos já informação também da Comissão de Assuntos Económicos, que é a Sra. Deputada Hortense Martins. Eu suponho que isto é um ponto informativo, portanto está a informação dada. Passando ao ponto seguinte... Diga, Sr. Deputado.
Como é que chegou esse nome? Isto é por votação, é por rotação, é por quê? É só para saber.
Isso é por escala, Sr. Deputado. É por escala, mas existe uma precisão a fazer para não dar informações erradas. Há um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República que faz essa distribuição em função de oposição-governo. Passando ao ponto seguinte, é também um ponto informativo. É um questionário que foi aprovado pela Conferência de Presidentes de Assuntos Europeus nos dias 10 e 11 de fevereiro em Budapeste, na reunião preparatória da COSAC. Há um questionário que é distribuído. Esse questionário também desta vez foi distribuído e os serviços estão a trabalhar numa proposta de resposta que submeterão à Comissão de Assuntos Europeus para apreciação e deliberação. Portanto, está em curso.
Passávamos agora à apreciação e votação dos pareceres elaborados na CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. O primeiro dos quais, aqui constante, é um parecer do Sr. Deputado Honório Novo. E que é relativo ao regime comum aplicável às importações de certos produtos têxteis originários de países terceiros. Esteve agendado para o dia 8 de fevereiro, foi na altura adiado. Se não há pedidos de palavra, eu passava à votação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostava que este relatório pudesse ser apresentado pelo deputado Manuel Novo aqui, porque ele contém um conjunto de interpretações e de afirmações em nome do Parlamento Nacional que eu não acompanho de maneira nenhuma. Portanto, posições de natureza doutrinária vertidas para o conteúdo do relatório, eu não poderei acompanhar aquelas posições, até porque não é esse o sentido da Comissão relativamente ao outro conjunto de relatórios já feitos sobre a matéria ou matérias conexas, e, portanto, eu gostava de deixar aqui esta palavra, porque parece que o relatório, da minha parte, nunca poderá ter um voto favorável, assumindo as posições que estão lá em nome do Parlamento Nacional. Porque diz que o Parlamento Nacional assume, acho que nunca mandatei aqui o seu relator desta iniciativa para poder assumir em meu nome, fosse o que fosse.
Senhora deputada Ana Catarina Mendes, tinha pedido a palavra.
Mas Deus.
O senhor deputado Sérgio Oliva.
Na linha do que disse o senhor deputado António Gamarra, eu acho que este deputado contém efetivamente este relatório contém aqui afirmações que deveriam ser conversadas e esclarecidas, de modo a apaziguar um bocadinho o tom, no sentido de poder ou não passar. Portanto, nesta matéria, não estando presente, acho que não pode ser discutido, terá que ser adiado, Sr. Presidente. Eu, pelo menos, acho que essa é a minha opinião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Catarina Mendes.
Sr. Presidente, eu queria dizer-lhe que há aqui um erro meu. Não houve uma reunião prévia a esta reunião do meu grupo parlamentar e, portanto, eu, que já li o diploma, o relatório, que já foi analisado há 15 dias, que foi entregue pelo deputado Honório Novo e que, de facto, o que está em apreciação, ou melhor, o que está em votação, são os considerandos e o parecer, não é muito mais do que isto. Há pouco, quando o senhor deputado Honório Novo se ausentou, não é a mesma questão que o Bloco de Esquerda há pouco aqui retratada. O senhor deputado Honório Novo saiu e perguntou-me se da parte do Partido Socialista havia algum problema ou se podia sair para que se votasse o diploma, uma vez que ele já tinha sido apresentado há umas semanas atrás. E eu próprio o informei de que não havia problema nenhum e que pela parte do PS aprovaríamos. Chegados aqui, senhor Presidente, porque não falei com o meu colega Gameiro, portanto é mesmo uma responsabilidade minha. Eu não sei se o prazo de escrutínio está a terminar. Se não estiver a terminar, eu pedia-lhe então, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se adiasse esta votação para a próxima semana e que eu próprio me responsabilizarei de falar com o deputado Honório Novo sobre este assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O único preço a pagar, não há efetivamente um prazo limite para escrutínio, o único preço a pagar é poder ser inútil o nosso pronunciamento, sendo atrasado, mas dadas as circunstâncias e dado não haver prazo limite para a apresentação do parecer do Parlamento, nós adiaríamos este ponto para a próxima reunião. Passando agora ao ponto seguinte, é um relatório relativo a uma economia social de mercado altamente competitiva, 50 propostas para junto melhor trabalhar, empreender e fazer comércio. É um relatório de que é autora a senhora deputada Cecília Honório, tem que ser de qualquer forma votado hoje, porque o prazo limite é 28 de fevereiro.